bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, reunidos em condições de quórum, vamos dar continuidade, entrando agora no ponto 1 da ordem de trabalhos, a audição regimental da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Eu agradeço à Senhora Ministra e aos Srs. Secretários de Estado a disponibilidade para aqui estarem, mais uma vez, no âmbito, neste enquadramento da audição regimental. Cumprimentos, é sempre muito profícuo, são sempre muito profícuas estas audições para os diversos grupos parlamentares e para o trabalho deste Parlamento. Sem mais demoras, dou a palavra à Senhora Ministra para uma intervenção inicial.
Muito bom dia, Senhora Presidente da Comissão Parlamentar do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Doutora Teresa Leal Coelho. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Nesta quarta presença dos membros do Governo da área governativa da Presidência e Modernização Administrativa nesta Comissão Parlamentar, gostaria de vos falar de um tema não muito habitual, mas ao qual damos a maior relevância: a cidadania e o governo aberto. É um tema que hoje preocupa todos os sistemas democráticos como forma de enriquecer a democracia, não para substituir as formas de democracia representativa, que são, e continuarão a ser até se encontrar uma outra alternativa, aquelas de maior participação, onde as condições de participação são asseguradas de forma mais igualitária e que, portanto, asseguram a maior representatividade. Mas para as completar, para as complementar, para as aprofundar e para testar outras formas de participação, e por isso lhe demos tanta importância, tanto no programa de governo como na atividade que temos vindo a desenvolver de diversas maneiras, desde logo na preparação de alguns dos programas que estão sob nossa responsabilidade e também através do lançamento da iniciativa Orçamento Participativo. O orçamento participativo não foi inventado por este governo, é hoje uma vontade de Portugal, de um país com 118 orçamentos participativos vivos à escala local, em municípios de diferentes maiorias políticas, e orçamentos esses que, de acordo com os números que temos, nos últimos 10 anos, contam cada vez mais com uma participação dos seus munícipes e que permitiram já distribuir nas propostas por eles sugeridas e votadas cerca de 91 milhões de euros. Criámos também, já como programa do Governo, o orçamento participativo das escolas, em todas as escolas com ofertas educativas para jovens do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, ou seja, abrangendo um universo de mais de 500 mil estudantes e de mais de 1000 escolas, onde serão escolhidos projetos no valor de mais de 700 mil euros. Mais de 74% das escolas aderiram a esta medida. E quisemos, por último, fazer desenvolver uma iniciativa mais arriscada, no sentido que não tínhamos experiências similares onde nos inspirar, à escala nacional, que é o Orçamento Participativo Portugal. Deixar que as pessoas decidam como investir este ano, selecionando 4 áreas: cultura, ciência, educação e formação de adultos e agricultura no continente, e justiça e administração interna nas regiões autónomas. Não nos limitámos a desafiar as pessoas a participarem, fomos ter com elas e foi muito interessante ver como discutiam as suas propostas com outras pessoas, pessoas que não conheciam ou conheciam na hora, que conheciam na sessão, e também como o faziam, tendo em conta que essas propostas se deviam limitar a um quadro financeiro também limitado, quer dizer, as propostas têm que ser pensadas com um limite financeiro. Sr. Secretário de Estado e toda a equipa do Orçamento Participativo fez mais de 9.500 quilómetros para participar em 50 encontros participativos, tanto no continente como nas regiões autónomas. Recebemos mais de 1.000 propostas que estão agora a ser analisadas pelos serviços respectivos para testar a sua viabilidade e a sua adequação ao orçamento, ao valor pretendido, a que seguirá a votação no site ou por SMS, tanto num projeto nacional como num projeto regional. Penso que foi uma experiência até agora bem sucedida, mas naturalmente teremos que esperar pelo final para proceder à sua avaliação, ao que há que ser corrigido, se for o caso, para poder ser repetida. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos ainda a reforçar outras formas de participação cidadã, eventualmente comuns também a estas, às preocupações deste Parlamento e desta Casa. Refiro-me ao desenvolvimento de consultas públicas no âmbito de reformas legislativas que se consideram de maior importância, como foi o caso da reforma das florestas e atualmente de algumas medidas do programa Capitalizar, eixos estruturantes do Programa Nacional de Reformas. Entendemos que a consulta pública no procedimento legislativo do Governo é uma oportunidade de fazer refletir nas medidas as preocupações dos interessados, de aproveitar o conhecimento disponível na sociedade civil e cada vez é mais importante integrar e sustentar a governação e as decisões do Governo e também de chegar a maiores consensos sobre algumas reformas que Portugal precisa. O portal do Governo será cada vez mais lugar de encontro entre os cidadãos, as empresas, as associações, os interessados, por um lado, e o Governo, por outro, para melhorar este processo e podermos aprofundar a ideia que referi inicialmente de um Governo aberto à sociedade, aos portugueses, às universidades, aos agentes económicos e aos parceiros sociais. Foi esta experiência que colhemos, aliás, da participação nos projetos de diplomas de reforma florestal, que também tiveram lugar em reuniões realizadas por todo o país, onde intervieram agricultores, autarcas, associações florestais e ambientais, entre outros. Queria, por último, sublinhar uma iniciativa do Governo, que parecendo que não tem nada a ver com isto, penso que é muito importante. Cada vez mais, muita desta participação ocorre também, ou ocorre preferencialmente, em alguns casos, por via digital, usando as novas tecnologias, as redes sociais e outras formas suportadas nesse mundo web. Contudo, temos um problema em Portugal, que é para nós um problema grave e que temos que resolver, que é a falta de competências digitais de uma parte da população, que as pode ter, que está ao seu alcance poder vir a tê-las, ou seja, um problema de inclusão digital. O programa Encode, que lançámos recentemente, tem precisamente um dos seus eixos, como objetivo de um dos seus eixos, melhorar a inclusão digital das pessoas que apenas têm um conjunto de competências digitais básicas e obviamente, daquelas que nem essas competências dispõem. Isto não significa que até lá não tenhamos que ter outras formas de participação mais acessíveis, mas significa que se conseguirmos não deixar ninguém para trás, melhoraremos também os canais de participação ligados a este esforço de um governo e de decisões políticas em geral mais abertas, sejam tomadas ao nível do governo ou ao nível da Assembleia. É, portanto, um desafio que é importante ganhar no presente e no futuro. Senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa atenção e estamos naturalmente à vossa disposição para responder às questões que entendam colocar.
Muito obrigada, senhora ministra. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores e senhores deputados, senhora ministra, Senhora e Senhor Secretário de Estado, estamos hoje numa audição regimental para fazer a avaliação do trabalho desenvolvido na área que a Senhora Ministra tutela, nomeadamente na área da modernização administrativa. E, Senhora Ministra, permita-me que faça um primeiro comentário. Por regra, partilhamos os mesmos princípios, os mesmos objetivos que a Senhora Ministra apresenta. Aliás, penso que dificilmente alguém os pode contrariar e estamos de acordo que eles devem ser alcançados, que as intenções são boas e que, portanto, em relação ao discurso, pouco há a dizer. A Senhora Ministra tem essa facilidade de comunicar aquilo que todos nós pensamos que é o caminho para a modernização do Estado. E até é possível pôr vacas a voar no seu Ministério, o que é algo que nós gostaríamos de saudar. Infelizmente, a realidade é bem diferente. Uma coisa, de facto, é o discurso, são as intenções, outra coisa é a realidade. É a realidade com que os portugueses se debatem, com que os portugueses se defrontam no dia-a-dia. E aqui, aquilo que nós temos assistido não é essa evolução, mas, infelizmente, no mínimo uma estagnação, para não dizer mesmo um retrocesso em alguns serviços públicos. Há a degradação da qualidade do serviço, o investimento em 2016, todos nós sabemos, o investimento público caiu para valores de 95, por uma opção política. É uma opção política, como outra que podia ser outra qualquer. Há cortes que se podem fazer na área A, há cortes que se fazem na área B. O Governo optou por cortar no investimento público. Agora, não pode dizer é que isso não tem consequências na qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos. E os cidadãos sabem e sentem que as coisas são bem diferentes. Claro que a Senhora Ministra deve ter consciência de espaços do cidadão em que há atrasos no pagamento das rendas, quer autarquias locais, quer a entidades privadas, lojas do cidadão, há requerimentos que foram feitos e que aguardam resposta, é um exemplo. Um segundo exemplo, Senhora Ministra, que eu entrego-lhe, são fotos do dia 10 de fevereiro, do dia 2 de março, das filas nos serviços de segurança social, à chuva, em que as pessoas aguardam de madrugada para conseguir ter vez e para se poderem ser atendidos. Isto tem a ver com os serviços públicos e com a acessibilidade aos serviços públicos. Senhora Ministra, por favor, é sempre bom um membro do Governo ter a consciência do que acontece na realidade, descer à realidade, sair do gabinete e permita-me que faça aqui o relato de uma pessoa que tem notoriedade e que nos reporta o seu contacto com os serviços públicos. Mas, Senhora Ministra, há milhões de portugueses que subscrevem este relato que eu vou contar. Não têm a notoriedade e a capacidade expositiva em termos mediáticos. Mas eu tenho a certeza que eles se reveem neste artigo que eu vou ler. Diz então esta cidadã que resolveu atrasar o seu passaporte. Esta cidadã saiu de casa sabendo o que a esperava. Claro que havia exceções a pessoas que diziam que ia ser bem diferente, que iria-me despachar em meia hora. Felizardos. Esta cidadã sabia que ia secar nas cadeiras de plástico umas horas com os olhos postos na lentidão do número da senha no quadro eletrónico. A26, R32, C52 e por aí fora. Tentando desesperadamente calcular o tempo médio de cada pessoa no guichê e os números que mediavam entre ela e o ser sentado em frente à funcionária pública. Ponha aqui o dedinho, por favor. Esta cidadã sabia que das duas vezes anteriores secara 3 horas e saíra destruída. Armou-se um carregador de telemóvel, um livro, de preferência de ensaio, visto que o romance e a burocracia casam mal, e dirigiu-se com um passo pesado à Fontes Pereira de Mel. O cartão da cidadã, que se chama do cidadão, fora um ano antes rápido. E como agora a Ministra da Modernização Administrativa dissera que o simplex estava mais simplex, quem sabe se a coisa não demoraria no máximo uns minutos. Da penúltima vez, 3 horinhas. Caramba! Já lá aí uma década. Cá fora a cidadã viu Gente rolada pelas escadas, encostada às paredes. Gente a entardecer, gente a parafustar. Uma massa com os olhos parados dos condenados. Nada de muito modernizado. Tirou a senha, R46, pedido de passaporte. O indicador dizia que era ao fundo das escadas à esquerda, seguramente à esquerda. Entrou na sala e teve o chamado déjà vu, no 4. Anunciavam que os pedidos de passaporte, os R, estavam no 34. Uma dúzia de pessoas à frente, guiché 29. Meia hora mais tarde, nada tinha acontecido. O 34 continuava imóvel. Aparentemente, os GES eram para os passaportes, mas um não tinha ninguém, vazio. No outro, uma funcionária atendendo. Hora de almoço da função pública, cedo. Ao cabo de 30 minutos, o número mexeu-se no ecrã. Espera aí, 11 vezes 30 são 3 horas e 30 minutos. Não pode ser. O dedo não fica bem. A foto não fica bem. A assinatura não fica bem. Recomeça-se. A coisa não só não estava mais simplex, tinha piorado, Sra. Ministra. Foi espreitar, a ver se o outro guiché poderia estar ocupado. Nada. Nas cadeiras, portugueses vários expeliam tédio pelos poros. Se existe um lugar onde odiamos os funcionários públicos é aquele. E temo eles a nós. Um cartaz dizia pomposo que tinham celebrado um pacto com o CEF, Estrangeiros e Fronteiras, e que agora podíamos pedir o passaporte noutros lugares, para não empatar. As conservatórias do Registro Civil. Fui à rede. Um elenco de conservatórias, primeira, segunda, terceira e por aí fora. Oferecia-me a salvação daquele inferno. A mais próxima era na Alexandre Herculano, número 25. Caramba, há dois passos. Guardava a senha e havia tempo de recuar se corresse mal. Correu. A cidadã atravessou o Marquês de Pombal a pé. E não foi feito para isso. E chegou ao número 25, um prédio, Valmor, renovado. O Estado nunca está tão bem instalado. No resto do chão, o segurança privado olhou-me com piedade. Já não é aqui. A conservatória foi-se. Vem aqui muita gente com uma senhora ao engano. E ninguém se lembrou simplexamente de atualizar a lista do site do Estado? E Elias Garcia, tinha os telefones online, telefonou. Ninguém atendeu. Estariam a almoçar? Abatida, esta cidadã regressou ao local do crime. Fundo das escadas, esquerda. Uma senhora com ar moribundo apoiava-se o tabique com a senha na mão, espiando o mundo com raiva. Mais uma cliente satisfeita. Iam no 36. Faltavam 10 pessoas. A casa de banho do piso estava avariada. Só de deficientes, uma enxúndia. Todo o piso tinha o ar desleixado e deprimente das repartições de cáfla. O livro não serviria de consolo. Qual livro? Tinha-se esquecido o livro nas pressas. E à casa, fazia horas e regressava. Dava tempo de ir a pé. E se fosse à pastelaria beber um café para matar o tempo? Foi. Veio. Meia hora depois, mais um número. Havia que resgatar o livro. Telefonema para a tal conservatória. Não atendem. Foi para casa resgatar o livro. A espera dava para tudo. No regresso, eu no 39. No guichê, antes vazio, uma funcionária apanhava papéis com lenta deliberação sem atender. A cidadã perguntou à dos papéis: acha que poderá estar fora deste lugar, poderei estar fora deste lugar daqui a meia hora? Tenho a senha número tal. A senhora, enxofrada, disse que dependia. Havia pessoas que desistiam. Mais 3 horas para renovar um passaporte. Ao lado, guichê único, o caracol deslizava. Ponha o dedo aí. A malta do cartão do cidadão ia avançando. De repente abriu o outro guichê, o 26, para passaportes. E tendo 3 pessoas desistido, cumpridas as minhas 3 horas, pedi o dito documento. Protestei. Encolher os ombros. Somos poucos. São poucos no passaporte. No cartão do cidadão são muitos, mas não podem organizar-se. À saída, uma funcionária parou-me para conversar. Eram poucos, sobrecarregados, iam mandá-los para o campus do Parque das Nações. Nota-se que a função se sente ameaçada, senhor deputado, e hostilizada
tem que acelerar.
Para... Vou mesmo acabar, Sra. Ministra. Sra. Presidente, e hostilizada para variar. Falou-se em desmotivação, salário queixa-me do costume. E deste lado, a espera e a desorganização geral fazem com que os ameacemos e hostilizemos simplexamente. A modernização administrativa não chegou ali em 10 anos.
Senhor deputado, tem mesmo
nem a responsabilidade deputado, perante o cidadão. Senhora Ministra, esta é a realidade com que os portugueses se defrontam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministra, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Escusava de se ter dado ao trabalho de ler, porque eu também li o artigo no Expresso. Na semana... Muito obrigada, Sr. Deputado. Escusava-se de ter dado ao trabalho de ler, bastava citar, porque eu também costumo ter atenção aos jornais, sobretudo quando se trata de assuntos que me dizem diretamente respeito e pelo qual sou responsável. E eu não quero aqui dizer-lhe que está tudo bem, porque com certeza esta fotografia mostra. Mas tenho uma para lhe mostrar do seu tempo de governo, por acaso passei lá e tirei para a troca. Mas não é essa a questão, que não é assim que eu quero responder. Também não quero responder porque é que o serviço da Fontes Pereira de Melo tem tanta gente. E porque é que fecharam a loja dos restauradores e nunca abriram mais nenhuma? Também não vou por aí. Não vou por aí, Sr. Deputado, que eu não gosto de responder assim. Não vou por aí. Os senhores disseram que só fechavam os restauradores quando tivessem uma alternativa a declarações vossas, quer dizer, não dos que estão aqui presentes, mas de outros membros do governo do partido que me interroga, e, portanto, se quiser também que lhes cite, mas também não vou por aí, Sr. Deputado. Se todos os cidadãos em Lisboa forem ao mesmo lugar tirar o passaporte, com certeza que o serviço será sempre de má qualidade. Mas há 7 balcões diferentes em Lisboa onde se pode tirar o passaporte, incluindo o aeroporto para os mais esquecidos. Até foram os senhores que abriram esse balcão, e muito bem. O tempo registado de espera é de meia hora, conferido ontem. Além disso, não direi para todos os cidadãos, foi exatamente aquilo por onde eu comecei a minha intervenção. Mas para alguns cidadãos, como a autora desse artigo, presumo eu, às vezes nunca se sabe, é possível terem outras alternativas que lhe dão mais comodidade. E eu própria, Sr. Deputado, como cidadã normal, sem avisar ninguém, do meu telefone e do meu computador, experimentei essas alternativas. E então vou-lhe dizer quais são. E funcionaram. Até corrigi já algumas coisas, mas de pormenor. Em primeiro lugar, é possível agendar pela internet a minha vez com hora marcada. Enfim, se não for uma coisa de urgência de ter perdido o passaporte, mas então vou ao aeroporto. Ou pelo telefone. Testei as duas situações, até marquei, até como tenho que renovar o meu cartão de cidadão, até marquei e tudo funcionou. Para além disso, é possível pedir a sua senha numa aplicação simples que se chama Mapa do Cidadão, também aberta no tempo do outro governo, e que me permite, em qualquer loja do cidadão, agora ainda só nas lojas do cidadão, estaremos a trabalhar para que possa estender-se aos outros balcões que não estão nas lojas do cidadão, eu pedir a minha senha. Pedir de casa a minha senha para ir adiantando tempo, enquanto estou no café a ler o livro, e por 60 cêntimos até posso receber um SMS a avisar quando está a chegar a minha vez. Eu recebi 9 senhas antes. Se quiser que lhe mostre, ainda está aqui no meu telefone. 9 senhas antes, eu recebi a dizer que a minha vez está a chegar. Sr. Deputado, é assim. Os cidadãos também têm deveres. Quando lhe damos hipóteses de serviços mais cómodos, eu sei que não estamos a dar a todos, e isso obviamente é uma preocupação que, aliás, os espaços cidadão procuraram resolver, sendo um serviço digital assistido. E não lhe vou dizer que está tudo bem, mas toda esta informação está disponível de forma clara no portal do cidadão. Também lá fui ver, e estava claro, percebia-se, porque às vezes não está, a informação está lá, mas primeiro que a gente a descubra, demora muito. Mas eu também testei, escrevi, passaporte, e apareceu-me toda a informação que lhe estou a dar. Se não nos informamos e dispomos destes recursos, e aqueles que os podem usar não os usam, vai ser difícil, a não ser à custa de muito mais impostos, melhorar os serviços ou dar serviços de qualidade para todos os cidadãos. E, portanto, obviamente podemos fazer mais publicidade destes serviços, eles até já foram publicitados na televisão, o Mapa do Cidadão já vi 2 vezes na televisão, vi quando foi lançado, ainda creio que em 2014 ou 2015, e já vi mais outro programa recentemente, mas é preciso alguma racionalização dos serviços. Aquilo que a funcionária diz relativamente ao Parque das Nações é uma dessas racionalizações. Não vai deixar de haver serviço no centro da cidade, mas quando abrirmos a loja do Cidadão de Saldanha, que substituirá aquela que encerraram dos restauradores, vamos racionalizar os back-offices que estão por trás da loja, porque as tecnologias hoje nos permitem, isso mesmo, ter atendimento muito mais descentralizado, mas ter o back-office mais centralizado com ganhos de eficiência. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. De facto, este discurso do Sr. Deputado Duarte Pacheco, com muito respeito enquanto deputado, é um discurso que vem atrasado 4 anos. E eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, esse discurso devia ter sido feito na altura em que o governo que o Sr. Deputado apoia, e estava cá a apoiar esse governo nessa altura, era o governo do PSD-CDS, encerrou a loja dos restauradores e, com isso, prejudicou os cidadãos. Com isso, prejudicou os cidadãos que tiveram que suportar filas de espera desde as 5 da manhã e sem as suspensas escassas horas depois de os serviços terem sido abertos. Aliás, isto era recorrente e a televisão dava muitas vezes esta vergonha que foi causada pelo anterior governo. Aliás, eu também podia ter lido mails que recebi nessa altura, não só de cidadãos, mas também de funcionários de outras lojas, como a loja das Laranjeiras, que ficou sobrecarregadíssima, com tempos de espera muito maiores e que, naturalmente, esta sobrecarga disparou os tempos médios de Odivelas, Cascais, Marvila ou, como já disse, Laranjeiras. Portanto, é necessário dizer-se que o corte no investimento público que o seu governo fez, aliás, foi até intencional, porque também posso citar umas declarações de um ministro, Relvas, que diz que temos que reduzir a despesa e não podem existir lojas do cidadão em que que existam numa loja de cidadão em Lisboa, aliás, fechou esta loja, e porque acharia que tinham que ser abertas noutros concelhos, só que não as abriu. E, aliás, tenho aqui também uma notícia que até poderia distribuir, como diz aqui, é tal notícia de que o Governo vai fechar, como já disse, a loja do cidadão nos restauradores. E eu queria referir ainda, porque também esta parte também se calhar vocês vão gostar muito, os deputados vão gostar, porque o encerramento do call center da Segurança Social em Castelo Branco, um call center nacional, que estava a fazer um excelente trabalho, que tinha 400 trabalhadores e que foi encerrado pelo vosso Governo, também teve consequências nefastas no atendimento aos cidadãos que procuravam este serviço essencial da Segurança Social. Felizmente, este governo, que a senhora ministra lidera até esta questão de novo do Simplex, que foi bloqueado pelo anterior governo, resolveu novamente abrir o call center da Segurança Social em Castelo Branco e só tem que registar e aplaudir essa medida. É claro que muito há ainda a fazer, e a senhora ministra reconhece, numa tarefa que é uma tarefa essencial para os cidadãos, que é até a mudança e a alteração de cultura que a senhora ministra não se cansa de repetir. E aí queria naturalmente falar-lhe daquilo que aqui também nos trouxe hoje, em relação ao orçamento participativo, que é, aliás, uma medida pioneira a nível mundial e que este governo também, nessa medida, apresenta um posicionamento completamente diferente do anterior. Porque este governo, tanto com a senhora ministra como os senhores secretários de Estado, nomeadamente a senhora secretária de Estado, Graça Fonseca, não se cansa de estar no terreno e andou pelo país todo, não só pelos vários concelhos de Portugal continental, mas também nas regiões autónomas, a ouvir os cidadãos num esforço notável para recolher as suas opiniões nas várias áreas que também aqui referiu. E gostava também que nos falasse dos próximos passos dessa medida. Mas também uma outra preocupação das sociedades atuais que tem a ver com a digitalização da economia e da sociedade. E é claro que esta questão assume cada vez maior importância e nós sabemos que até o último relatório da Comissão Europeia refere que Portugal está na 20ª posição entre 28 países. É claro que há muito a fazer e é de louvar a medida que este governo tem para aplicar a esta questão, porque apenas 48% dos nossos cidadãos têm um mínimo de competências digitais básicas. E até refiro que quando estamos a ver as desigualdades também entre mulheres e homens, vemos que as mulheres, por exemplo, nas TICs, nas tecnologias de informação, têm menos apetência para essa área. E é necessário chamar a atenção para esse instrumento fundamental para o conhecimento, a inovação. E hoje sabemos que educação se faz com o recurso a várias competências para o efeito e a competição se dá nessa área. Por isso, o Governo criou a tal Iniciativa Nacional de Competências que gostaria que aprofundasse também aqui hoje. Para além disto, reconhecer também a questão do que é a audição que o Governo faz, também por contraponto a um Governo anterior que não ouvia os cidadãos. O número de consultas públicas que este Governo faz, não como medida obrigatória somente, mas como uma medida de metodologia, como foi, por exemplo, e está a ser feito e foi feito no caso da reforma das florestas, é bem um exemplo da necessidade e da vontade de ouvir no terreno. O Governo também esteve em vários distritos, por acaso esteve também no meu concelho, onde também reuniu e ouviu as várias entidades, associações e que no fundo esta reforma se dirige, e aí também gostaria de perguntar e saber o que é que está a ser feito, já que ouviu, mas para aplicar as medidas que os cidadãos sugerem. E também já agora referir-lhe a criação do Laboratório de Experimentação da Administração Pública foi também uma medida extremamente inovadora, que também está a ser elogiada e com razão, e que tem uma aplicação que nós sabemos na questão do IRS automático e que vai atingir muitos agregados, muitas famílias ou muitas pessoas. Gostaria também que nos desse conta do estado desta medida. Relativamente ao livro de reclamações online, outra medida que tem muito a ver com a proteção dos consumidores e que foi criado também por um anterior governo do Partido Socialista e que neste momento, em termos do online, também está para ser aplicada à administração pública numa área fundamental. Senhora Ministra, também gostaria de a ouvir sobre este aspecto. E termino dizendo que, de facto, o investimento público ficou bloqueado pelo anterior governo. Bloqueado porque, ainda agora estive ali na comissão onde está o Sr. Ministro das Infraestruturas, e foi relembrado que existiam apenas, por exemplo, na área autárquica, zero avisos lançados, e com isso as autarquias não podiam ter sequer lançado nenhum projeto no terreno, uma vez que não havia abertura de nenhum aviso. E isso aí necessariamente bloqueou o arranque do Portugal 2020, mas que, em boa hora, este governo quis acelerar os fundos e, neste momento, o investimento está acima dos 25,8% no que diz respeito ao investimento público, o que é notável e que nós precisamos que seja uma área a incrementar, e temos a certeza que o vai ser e que continuar a ser neste mandato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Ministra, para responder. Senhores Deputados, vamos criar condições para a Senhora Ministra responder.
Muito obrigada. Penso que não vale a pena. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas questões colocadas. Penso que não vale a pena aqui voltar a quem interrompeu o programa de Loja do Cidadão. Já foi uma questão aqui discutida, comprovada, está documentada, foi retomado, felizmente, no final do outro governo, mas foi interrompido, não foram cumpridos os protocolos que estavam assinados. Enfim, não vale a pena, penso que já aqui dei as explicações, se quiserem algum dia que traga documentação para provar aquilo que tenho aqui dito, também posso trazer. Gostaria de responder às questões colocadas pela senhora deputada. Disse aqui já que o problema das competências digitais é um problema grave, não apenas dentro da administração pública, ou seja, do ponto de vista da oferta dos serviços, porque tudo o que estamos a desenvolver hoje, cada vez mais a modernização administrativa passa por aí, não necessariamente no atendimento, mas também, digamos assim, na preparação do atendimento, na normalização do atendimento, para que o mesmo problema tenha sempre a mesma resposta, seja a pergunta feita em Bragança, seja em Lisboa, seja na loja do Cidadão de Marvila, ou seja na loja do Cidadão das Laranjeiras. Isso também passa por um esforço de encontrar respostas normalizadas, até por uma outra questão que o Sr. Deputado já não chegou a ler, mas que também é levantada naquele artigo, na parte final, a formação para o atendimento, que é muito importante, a atitude, sim, só estou a lembrar que é mais uma questão que a autora chama a atenção, a formação, às vezes atitudes menos inclusivas, menos compatíveis com uma cidadania inclusiva, de que ela foi testemunha e que naturalmente tem que ser resolvido com formação, com procedimentos, com normalização de procedimentos. O atendimento é uma questão que nos preocupa muito e é uma questão sempre muito difícil, porque todo o Estado tem um atendimento muito descentralizado. Para que ele seja normalizado e seja consoante os níveis, enfim, de qualidade que deve ter para todos os cidadãos, seja qual for o seu grau de literacia. Portanto, também por isso o problema das competências digitais é importante, do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista dos nossos funcionários e da recapacitação e requalificação dos nossos funcionários. O programa vai mais longe, porque, enfim, o Sr. Ministro da Ciência um dia poderá explicá-lo aqui ou noutra comissão, nesta Assembleia, melhor, mas a nossa preocupação é também cobrir outros eixos que não nos tornem, do ponto de vista económico, uma periferia do mundo dos serviços digitais e que nos permitam também aí ter uma oferta de serviços muito qualificados, que possamos também atrair para aqui investimentos para trabalhos mais qualificados e não os trabalhos menos qualificados que também existem no mundo digital. Relativamente àquilo que perguntou o Balcão do Óbito, é um dos primeiros projetos do nosso LabEx, um espaço de experimentação para a administração pública. Experimentação porquê? Em primeiro lugar, porque para mudanças mais disruptivas, que exijam mais colaboração entre serviços, que exijam integração de diferentes serviços públicos e até privados, como é este caso, é bom experimentar, fazer provas de conceito, como fizemos outrora com o cartão de cidadão, antes até de legislar, antes até de colocar o serviço já em piloto. Experimentar para ver quais são os problemas que os cidadãos sentem efetivamente, onde é que sentem. Por exemplo, neste primeiro protótipo que lançámos já do Balcão do Óbito, vimos que há muitos cidadãos que de todo nem sequer sabem o que é que têm que tratar quando perdem um familiar. Não é saber onde é que têm que ir, não sabem do que é que têm de tratar. Verificámos também que as respostas, mesmo competentes dos funcionários, às vezes não são compreendidas pelos cidadãos, portanto há um problema de linguagem clara no atendimento, porque o cidadão ouve, mas não entende a seguir o que é que tem que fazer, portanto tudo isto foi devidamente acompanhado e fomos verificando também quais são os serviços relevantes. Nós ainda não testámos com todos os serviços privados que desejamos vir a incluir neste ponto integrado de contacto, testámos com a Justiça, as Finanças, o Trabalho e a Solidariedade, a Segurança Social e o Banco de Portugal para os serviços bancários, mas precisamos daqui meter outros serviços, em matéria de seguros eventualmente, e sobretudo cancelamento de contas nos serviços essenciais de energia, e temos, portanto, que alargar o teste. O primeiro teste correu bem, mas agora há ainda muito trabalho a fazer. Enfim, esperamos chegar a um bom resultado. Quando digo esperamos, estamos a trabalhar para isso. Colaboramos com várias universidades para fazer o journey map das pessoas nestas situações, perceber quais são as suas expectativas. Também acompanhámos o decorrer do protótipo em atendimento real, foi aí que verificámos essa questão da linguagem, que às vezes é tão importante. Enfim, posso lhe dizer que correu bem, mas que estamos a meio do trabalho, mas pensamos que é um dos casos, e haverá outros que já temos, que já estamos a desenhar, onde é bom experimentar, até porque controlamos o risco. Podíamos chegar à conclusão que não, que as pessoas sabem tudo, que é fácil, que ninguém se queixa, e que não é preciso estarmos a fazer este esforço, e vamos trabalhar noutros que, como vimos, são aqui muitos. Se a senhora Presidente me permitisse, eu passava à senhora Secretária de Estado para a questão das reclamações online. Não sei se também quer acrescentar mais alguma coisa relativamente ao orçamento participativo.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Bom dia, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente, muito obrigada. Quanto à pergunta sobre o orçamento participativo, só para dar nota aqui à Comissão de como é que correu e quais são os próximos passos, já encerramos a fase de encontros participativos por todo o país, fizemos mais de 50, sempre em cooperação com os municípios, de todas as forças políticas, de norte a sul do país. Em todos houve sempre muitas pessoas que participaram, portanto chegámos ao final com 1000 propostas, e eu faço notar que nenhuma destas propostas foi apresentada através de site, e portanto fizemos tudo sempre com encontros participativos com as pessoas, e sempre em colaboração com os municípios e com entidades locais. Nesta fase está-se a acabar a chamada fase de análise técnica, de transformação de propostas em projetos, e a votação será entre o início de junho e meados de setembro. Portanto, vamos seguir o ciclo do Orçamento de Estado, precisamente para que em setembro deste ano, quando o Governo estiver precisamente a finalizar o Orçamento de Estado do próximo ano, podermos ter exatamente a segunda edição do Orçamento Participativo. É um compromisso do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro, e portanto é um projeto a repetir. Neste momento há claramente propostas em todas as áreas, mas a cultura é claramente a área que os cidadãos têm mais ideias e propostas para o Orçamento de Estado. Quanto à questão do livro de reclamações que referiu, é uma medida do Simplex 2016, que já foi aprovada em Conselho de Ministros, e portanto o objetivo é introduzir o livro de reclamações eletrónico, quer o vermelho, quer o amarelo, ou seja, quer para o setor privado, quer para os serviços públicos. E portanto isso é uma medida que está prestes a ser concluída, e que no livro vermelho vai ser já testado com alguns setores regulados da economia, precisamente para testar o funcionamento das reclamações online. E estas são, neste momento, o ponto de situação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não há mais nenhuma intervenção a acrescentar. Eu dou então a palavra para uma intervenção à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, estes momentos de audições regimentais devem funcionar, acho eu, como um balanço, em que nós analisamos aquilo que tem sido feito e vemos aquilo que tem sido cumprido ou não. E esta data em que fazemos esta audição é particularmente relevante porque, no início do Simplex, dizia-se que até maio de 2017 será acompanhada e monitorizada a implementação das medidas aí consagradas. A partir de maio, ou seja, a partir de agora, fazemos um balanço e haverá um novo programa. E é isso que eu queria fazer. E tenho que começar por lhe dizer, objetivamente, das 255 medidas, de acordo com os dados de anteontem, imagino que os dois não sejam diferentes, 191 estão por fazer. E, portanto, o balanço é que a execução é má. Está a correr mal. e nós já tivemos muitos discursos seus, e eu tenho que lhe dizer, a concordância é praticamente unânime em relação àquilo que os senhores dizem e àquilo que os senhores se propõem. O problema é que os senhores não fazem aquilo que dizem. Não está no terreno aquilo que andaram a prometer. E é isso que convém que se perceba, até para se poder corrigir, porque todos nós aqui queremos que corra bem. O que não é possível é dizer-se que está a correr tudo bem e que a execução é um sucesso, quando depois as medidas não estão no terreno. Sendo que aquilo que fez em fevereiro de 2017, e que foi fazer o balanço e que se dizia está com uma taxa de execução de 62%. Eu dei-me ao trabalho de ir ver, mas então como é que é possível? Se 255 medidas, 191 não estão concluídas, como é que a taxa de execução é 62%? Não bate certo. Então, percebi, a senhora ministra inclui não só aquilo que já está feito, mas aquilo também que estão a fazer. Está em curso a implementação. Bom, estar feito não é estar a fazer, são duas coisas diferentes. Taxa de execução, conta-se aquilo que já está feito, não se conta aquilo em que, enfim, estão a olhar, talvez já tenham feito alguma coisa. Sendo que, olhando e vendo ao contrário a sua argumentação, isto quer dizer que há 97 medidas nas quais não está rigorosamente nada feito. É isso? Bom. E gostava de lhe dar aqui alguns exemplos de medidas que são boas e com as quais eu concordo, mas que, apesar de aparecerem como concluídas, ou, em alguns casos, se dizer que se iria concluir, isso não está a acontecer. Por exemplo, a propósito do recente surto de sarampo, dizia a senhora ministra, Maria Manuela Leitão Marques acrescentou ainda que o ministro da Saúde também vai acelerar um pouco a medida que estava prevista no Simplex 2016, mas apenas para o final do ano, do boletim de vacinas eletrónico. E eu vim ver a medida, e de facto está aqui uma medida, nascer com médico de família e boletim de saúde eletrónico, e diz boletim de vacinas eletrónico, versão digital do boletim de vacinas, acessível até ao portal, acessível através do portal SNS. E depois diz assim, prazo de implementação previsto, primeiro trimestre de 2017. E eu fiquei sem perceber, porque então a senhora ministra diz a 20 de abril que esta medida só está prevista para o fim do ano e aquilo que está previsto é que ela já estivesse terminada. E diz mais que a vai acelerar um bocadinho. Mas, ó senhora ministra, então no site diz que a implementação já está concluída, afinal a medida está feita ou não está feita? É perfeitamente incompreensível. Eu percebo que me diga, e certamente terá muitas explicações para o facto de não estar feito. O que não é aceitável é que se diga que as medidas estão feitas e estão prontas, quando isso não é verdade, e também não é aceitável que o Governo anuncie com poupa e circunstância que vai acelerar medidas que, na realidade, já deviam estar feitas e já têm o prazo de conclusão expirado, dizendo objetivamente uma coisa que estava prevista para o final do ano, quando isso é objetivamente, face aos dados que ainda ontem tirei do site, falso. Não faz nenhum sentido. Segundo exemplo, uma medida que não está no Simplex, mas deveria estar, e que tem a ver com a apresentação do IRC e a apresentação da declaração do IRC do modelo 22. E esta é uma medida que é muitas vezes falada pelos contabilistas porque afeta as pessoas coletivas. Eu no ano passado coloquei-lhe a questão de que em maio, na altura era no dia 3 de maio, ainda não havia a aplicação que permitia carregar a declaração de IRC que dizia respeito ao ano passado. A senhora ministra deu-me razão, o senhor secretário de Estado de Assuntos Fiscais deram-me razão, mas eu não queria a razão, eu queria era que a declaração aparecesse no portal das finanças a tempo e horas. Este ano está a acontecer exatamente a mesma coisa. Ainda há pouco tempo, ainda no fim de abril, não havia esta tal modelo 22 e, portanto, não era pura e simplesmente possível fazer a declaração de IRC do IRC que já acabou em dezembro, de um período que já acabou em dezembro do ano passado. Esta medida não está no Simplex, em bom rigor, a senhora ministra tem razão, nem teria que estar, porque isto parece-me tão evidente que isto devia estar disponível desde o fim do ano, no mínimo, que não deveria ser preciso dizer, mas já que é, chamava a atenção para que as aplicações são muito bonitas e são muito úteis, mas às vezes são as coisas mais óbvias que estão a falhar e esta das mais óbvias. Terceiro exemplo de uma medida que tem também algum impacto, embora seja uma medida mais jurídica, digamos assim, mas é uma boa medida, estou absolutamente de acordo com ela, chama-se uma medida Revoga Mais e tinha como prazo de implementação previsto quarto trimestre de 2016. E descrição da medida, reduzir sistemática e setorialmente o estoque legislativo, revogando mais leis do que aquelas que são aprovadas por área de governação e procedendo a um exercício de revogação sistemática de legislação que deveria estar formalmente revogada desde 1976. Não poderia estar mais de acordo. Diz que a implementação está concluída. Eu gostava de saber onde é que está o instrumento normativo que fez esta revogação, porque algum deve existir. Com certeza que a revogação não só opera no ordenamento jurídico, sem haver um instrumento qualquer legislativo que a faça. Eu gostava de saber quais foram os diplomas que foram revogados. E, com isto, acho que já tenho aqui bastantes perguntas e, portanto, gostava dos esclarecimentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder.
Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões, que depois também pedirei autorização à Sra. Presidente para passar a palavra aos secretários de Estado, e gostaria de lhe dizer o seguinte, relativamente ao balanço do programa Simplex e às medidas que não são 255, visto que nem todas têm como data de conclusão maio de 2017, algumas têm data de conclusão posterior, mas relativamente às medidas cuja data de conclusão deveria ser até maio de 2017, no dia 7 de junho apresentaremos o balanço e também o novo programa, e aí, Sra. Deputada, verá o que está pronto e o que não está pronto. E também apresentaremos a justificação daquilo que não está pronto, ou por outra, qual é a taxa de execução. E eu permito-me discordar, a Sra. Deputada fará a monitorização dos programas que estiverem a seu cargo no setor público ou no setor privado, como entender, os projetos que estiverem a seu cargo, mas eu que já tive que gerir projetos na vida, na minha atividade profissional e também aqui, normalmente, quando começa um projeto, parte do momento zero e depois o projeto já está com 50% de taxa de execução, 60%, 70%, até estar pronto. E para mim é muito importante na monitorização de um projeto, como de uma medida simplex, saber se ela está quase pronta, se ela vai a meio ou se ela ainda não começou. Portanto, ter uma taxa de execução, ou saber que o programa tem uma taxa de execução de 60, de 40, de 50, ou do que quer que seja, em geral, como taxa média, que corresponde à média das taxas de execução de cada medida, só mostra que estamos a fazer uma monitorização cuidada da execução e que não publicamos o programa e ficamos à espera da sua execução total. Compreendo que para os cidadãos o importante é quando o benefício lhes chega à casa. E eu digo isso muitas vezes. Para mim, quando faço uma medida de simplificação, o meu trabalho termina quando eu pergunto aos destinatários, no caso de ser uma pergunta que tem os cidadãos como destinatários, ou no caso de ser uma pergunta que tem a administração pública, também há medidas do Simplex para dentro, eu pergunto, está melhor? E eles respondem, ah, sim, agora está muito melhor. Ainda tem lá um problemazinho, mas está muito melhor do que é que estava. Aí o nosso trabalho ou fica o de resolver o problemazinho ou fica terminado. Até lá o nosso trabalho é em curso. Nunca me viu, Sra. Deputada, ao contrário do seu governo, e aliás a senhora era secretária de Estado desse Ministério, andar a fazer números com o licenciamento industrial só porque fiz uma alteração à lei. Aliás, a não sei quantas que depois tiveram que alterar outra vez, muito mal feita. Nunca me viu, Sra. Deputada, porque eu não o faço nessa altura. Eu aviso. Começámos, mas falta muito, porque a seguir a uma lei vem provavelmente um sistema de informação, no caso que é o caso, e naquele caso até vinham muitas outras coisas mais. E, portanto, eu estou plenamente de acordo consigo. Agora, é preciso sabermos quais são as fases e sabermos qual é a parte que já cumprimos, porque senão nunca conseguiremos fazer simplex nenhum, como os senhores, aliás, nunca conseguiram fazer, nem começar, nem acabar, nem controlar taxa de execução, talvez por isso o espanto relativamente a esta maneira, não sei se é o seu caso, mas de outros deputados aqui presentes, relativamente ao modo como, enfim, como comunicamos uma taxa de execução que me parece óbvia para quem gera um projeto quer saber qual é a percentagem, é dividir as tarefas e saber qual é a percentagem das tarefas que já foram ou não executadas. Eu pedi agora à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Presidente, para dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder sobre a medida Revoga Mais.
Muito obrigada, Sra. Ministra, penso que não é uma designação. Senhora Secretária, Senhor Secretário de Estado. Senhor Secretário de Estado.
Bom, muito bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Eu, por regra, estou habituado a usar as palavras e ter cuidado com as palavras que uso. E, portanto, a medida Revoga Mais, tal como está fixada no programa Simplex, tem duas vertentes. Por um lado, obter um saldo negativo, portanto favorável, entre os decretos-leis aprovados e aqueles que são revogados. Por outro lado, proceder a um levantamento sistemático de legislação, obviamente tendente à ponderação sobre se há ou não oportunidade para essa mesma revogação. Do ponto de vista do levantamento sistemático, aquilo que foi feito através de recursos internos da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho foi analisar os anos de 1975, 1976 e 1978. Desse levantamento resultou que há 1.589 diplomas que nunca foram expressamente revogados. Alguns deles são de competência legislativa da Assembleia da República, outros deles de competência legislativa do Governo. Aquilo que o Governo se compromete é poder prestar esta informação aos senhores deputados, enquanto representantes dos cidadãos, para que as portuguesas e os portugueses saibam, afinal, com que leis se podem cozer. Portanto, esse trabalho está concluído. Obviamente, nós temos todo o gosto em poder partilhar esse trabalho com os senhores deputados. Neste momento, a equipa da Secretaria-Geral da Presidência, devo-vos dizer que está já a fazer a análise do ano de 1979, que concluirá em maio deste ano. Portanto, iremos para além daquilo que nos comprometemos nessa medida simplex. Do ponto de vista da revogação sistemática, devo-vos dizer que desde que entrou em funções há um ano e meio, este Governo já procedeu à revogação de 61 diplomas. Devo-vos dizer, a título de curiosidade, que o diploma, que a área governativa que mais diplomas revogou foi o Ministério da Agricultura, que revogou 24 diplomas legais. Acontece que ao mesmo tempo que revogámos esses 64 diplomas, criámos 7 novos regimes através dos diplomas que revogámos. O que significa que, no fundo, o saldo será de 54 diplomas a menos. Perguntar-me-ão assim, então, mas este Governo publicou em Diário da República 151 diplomas. Este saldo é positivo ou não é? A nossa perspectiva é a seguinte, é que entre esses 151 decretos-leis publicados no Diário da República, apenas 39 são novos regimes. Todos os outros decretos-leis aprovados pelo Governo mantêm os regimes, alterando esses regimes. Acresce que desses 39 novos regimes, 19 desses regimes são, no fundo, exigidos pela necessidade de cumprimento de obrigações de direito internacional, ou transposição de diretivas, ou cumprimento de acordos internacionais, ou execução de regulamentos europeus. De onde nós, apesar de termos este saldo positivo de 54 diplomas, teremos que subtrair os 20 diplomas, significa que este Governo, desde que está em funções, tem menos 34 diplomas em vigor do que tinha à data de 25 de novembro de 2016. E é por isso que eu entendo que a medida está dada por concluída, na medida em que o saldo é negativo e, portanto, favorável ao país e ao ordenamento jurídico, no sentido que há menos 34 regimes jurídicos a vigorar na ordem jurídica portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado depois terá intervenção já na fase de resposta ao Sr. Deputado Jorge Machado, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, restantes membros da equipa do Governo, muito bom dia a todos. Eu tinha uma dificuldade que foi, recebi uma preciosa ajuda do Deputado Duarte Pacheco, porque eu tinha apenas duas questões. Uma questão que tinha a ver com a questão desta perspectiva de que o problema da inclusão digital é um problema sério e que, portanto, por muitas medidas que se promovam no âmbito do digital, teremos sempre um desfasamento relativamente à realidade. É um problema que nós temos vindo a colocar e, portanto, a Sra. Ministra sabe da nossa preocupação e sabe que isto exige medidas e diria mesmo que é um problema que não se ultrapassa na próxima década. Há de demorar ainda algum tempo, não é um problema para um nem para dois governos. A segunda questão que queria colocar era muito pragmática e tem a ver com um grupo de trabalho criado por via de um despacho, publicado em Diário da República, relativamente à desmaterialização do atestado médico de incapacidades multiusos no âmbito de Simplex. Era perguntar o estado em que está esse processo e em que medida é que há desenvolvimentos relativamente a esta matéria, que é uma matéria muito cara às pessoas com deficiência, que têm um inferno burocrático no relacionamento com o Estado por causa deste atestado multiusos. Eram as perguntas que eu tinha e depois recebi a preciosa ajuda do deputado Duarte Pacheco, que tem o dom, a intervenção, de recentrar a discussão naquilo que deve ser a dita modernização da administração pública e das consequências que sucessivas opções, sucessivos governos, tiveram no dia-a-dia. Foi aqui contada uma história concreta, uma história que nós recebemos histórias idênticas no passado e que importa sinalizar como é um problema concreto das populações, que é um problema real. Infelizmente o deputado Duarte Pacheco não disse a data do correio eletrónico. Pode ser um exercício de autoflagelação se a data for do anterior governo, porque os problemas existem. E existem há décadas. E eu queria aproveitar aquela história em concreto para dizer que o caso concreto deve ser contextualizado. Nós estivemos desde 2008 com o governo de Sócrates, PS, mas essencialmente com o governo PSD, CDS, PP, medidas que penalizaram muito a nossa administração pública. A imposição de limites à contratação, os cortes dos investimentos públicos, a degradação de serviços, o encerramento de serviços públicos, em que PSD e CDS-PP levaram depois uma fasquia ainda mais gravosa, é algo que deixa consequências na nossa administração. E, portanto, as insuficiências nas respostas para com o cidadão. Eu queria aqui sinalizar que o PSD colocou um problema que é real. Não tem a grande legitimidade política para o colocar, porque foi responsável. E até queria pegar no exemplo concreto da Segurança Social, em que o anterior governo, nomeadamente o ministro Mota Soares, do CDS-PP, levou a cabo profundas alterações na Segurança Social que degradaram aquilo que é o serviço prestado. A tirar trabalhadores, centenas de trabalhadores para supernumerários, onde se incluíram pessoas com deficiência, alterações à forma de funcionamento, degradação das condições de trabalho da Segurança Social, falta de quadros, a perspectiva de que os call centers resolviam qualquer problema de atendimento, o que é falso e comprovadamente falso com a realidade concreta do dia-a-dia, criou-nos uma situação em que, efetivamente, um conjunto de cidadãos se queixam, com razão, da insuficiência, da incapacidade da resposta dos serviços da administração pública. E, portanto, eu acho que a intervenção teve o dom de recentrar a discussão. Nós podemos melhorar e devemos melhorar, estamos todos de acordo, em melhorar o digital, a forma como os cidadãos podem aceder, do ponto de vista dos mecanismos de soluções online, de simplificação administrativa, de modernização, que passam muito por plataformas tecnológicas. Mas há um problema de base, e esse problema de base é o acesso físico. Um quadro da Segurança Social, para que perceba das prestações sociais, para que possa responder a um cidadão, leva anos a formar. Não é por via de call centers em que se contratam trabalhadores precários com pouca ou nenhuma formação que se consegue responder a este problema. E, portanto, nós temos que recentrar, Sr. Ministro, por muitas medidas que se tomem no plano da desmaterialização e do online, como disse, há que responder no plano do investimento público na criação de serviços de proximidade e há que responder naquilo que é fundamental, que aí nem PSD nem CDS-PP estão de acordo, que é o número de funcionários públicos, porque andamos décadas, quase uma década, agora em 2008 a 2018, quase uma década, a dizer que temos funcionários públicos a mais, promoveu-se políticas de saem dois, entra um, levou-se a desinvestimento daquilo que era a capacidade de intervenção. E, portanto, esta questão central, que é qual é a perspectiva de governo relativamente à admissão de quadros, formação de quadros, para que a capacidade da administração pública seja uma capacidade que até aprenda com o histórico, para que haja a transmissão de conhecimento de uma geração que é profundamente especialista nas matérias, mas que não tenha quem transmitir a informação e os conhecimentos de como funciona a administração, como é que nós vamos responder a isto? E, a Sra. Ministra, este Governo tem este desafio, que é a necessidade imperiosa do investimento público e a necessidade imperiosa de reforçar os quadros da administração pública para que esta transmissão de conhecimentos passe de uma geração para outra e para que, efetivamente, a capacidade de resposta da administração pública seja mais qualificada, melhor para o cidadão. E, conjugando isto, naturalmente, com as medidas que têm que ser tomadas do plano tecnológico, nós acreditamos que é possível. E, portanto, a pergunta que queria deixar, Sra. Ministra, era, além daquelas duas questões concretas iniciais que eu coloquei, é saber se, efetivamente, o Governo tem ou não esta perspectiva de mudar. Sabemos que já foram dados passos positivos, estou-lhe a dar a oportunidade para reafirmar aquilo que já foi feito e o que é que intenciona fazer relativamente a esta questão, que é uma questão transversal a todos os ministérios, que de alguma forma a outra passa, mas a Sra. Ministra também tem aqui a dupla vertente, além da modernização, ser ministra adjunta e, portanto, tem uma componente política no Governo, que, pela qual também responde, como é óbvio, e, portanto, suscitava essas mesmas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Como aqui já tive a oportunidade de dizer, penso que a inclusão digital não é algo que se faz com um clique, nem com um decreto-lei, nem com um programa, mas tem que se começar a fazer e a fazer de forma descentralizada, com a colaboração de muitas associações. Também estamos a colocar esse ponto nos programas de inovação social, porque é preciso também usar os meios que a sociedade dispõe para esse efeito, e esse é um dos primeiros objetivos do programa. Como tive oportunidade de dizer, não é o único, mas é uma tarefa muito importante. Para além disso, gostava de sublinhar aquilo que os senhores deputados com certeza sabem, mas nunca é, que é sempre importante não esquecer, é que quando desmaterializamos um serviço, a renovação da carta de condução, ou quando informatizamos um back-office, como aconteceu nos registros, melhoramos também muito o atendimento presencial. Primeiro, porque o podemos descentralizar, como acontece agora no despacho cidadão, ou como aconteceu com o passaporte, que ficou disponível também nas conservatórias, para voltar aqui ao passaporte. Segundo, porque o atendimento fica mais normalizado. E terceiro, porque o podemos desterritorializar. Parece que foi há muito tempo, mas não foi, e ainda é em alguns serviços públicos. Tivemos agora a oportunidade recentemente de ter uma medida simplex onde essa questão ainda se colocava, que nós tínhamos que ir à conservatória do registro comercial ou do registro civil, onde nasceu o bebê, ou onde queremos criar a empresa, ou onde queremos restar a casa. E hoje podemos escolher qualquer serviço, eventualmente aqueles até que menos pessoas escolhem e onde poderemos ter um atendimento de maior qualidade. E tudo isto foi permitido por causa da desmaterialização e o reflexo foi no atendimento presencial. De resto, como sabe também, as nossas lojas do cidadão começaram assim. Elas são inspiradas no modelo brasileiro, mas que tinha back-offices e front-offices juntos, porque não havia este processo desmaterializado, e essa foi a mudança que nós fizemos quando instalámos as lojas, e, portanto, depois a evolução foi muito grande a partir disso. Portanto, este investimento na desmaterialização também melhora muito o atendimento presencial, que é e vai continuar a ser necessário. E digo isto não apenas para as pessoas que usam serviços digitais com facilidade em sua casa, e felizmente são cada vez mais e queremos que sejam cada vez mais. Há serviços complexos que, mesmo estando disponíveis de forma digital, as pessoas precisam de um conforto ou precisam ter a certeza quando fazem e que recorrem muito, até empresas, recorrem muito à vertente presencial. E, portanto, nós temos sempre essa atenção de poder ter pelo menos um digital assistido nas fases mais complexas e, naturalmente, também nos mais simples para aqueles que não podem usar. Portanto, é um trabalho que se tem que ir fazendo junto e juntamente com a formação, porque, como o Sr. Deputado referiu, é muito importante que o conhecimento não se vá com os que partem. Felizmente, não partem deste mundo, mas partem para as suas reformas a que têm direito e temos aqui um problema de passagem de conhecimento que é muito importante e de formação que é indispensável, no caso de funções permanentes, com um vínculo também que corresponda à função permanente e não seja precário. Mesmo os call centers têm que funcionar melhor, mas são importantes, porque os call centers são mais democráticos, no sentido que são mais fáceis de usar e às vezes são uma orientação para a pessoa não ir à Fontes Pereira de Melo, como estávamos aqui a ver no início, mas ir a um serviço, eventualmente, onde o tempo de espera seja menor, se não consegue avaliar esse tempo de espera de outro modo. Se a senhora Presidente me permitisse, eu passava à senhora Secretária de Estado para esclarecer sobre a medida simplex que o senhor Deputado referiu.
Obrigada, senhora Presidente. A medida que refere do atestado multiuso está praticamente concluída e vai estar disponível para todas as pessoas em junho, precisamente a ideia de desmaterialização do atestado multiuso e, portanto, poder ser utilizado o atestado de forma mais simples. Aproveito também para responder à questão do boletim de vacina, já agora numa onda de medidas simplex. É, aliás, muito curioso que a senhora Deputada dê este exemplo desta medida, porque eu fui recordar que esta é, aliás, uma medida que estava no simplex 2010-2011 e que foi, só agora é que está a ver a luz do dia, portanto passou os 4 anos do seu governo sem ser concretizada, apesar de estar no simplex 2010-2011, e neste momento o ponto de situação é que está em teste piloto. Neste momento há 100 mil pessoas que têm um boletim de vacina eletrónico. Neste momento, no portal do SNS, todos os utentes já podem fazer a migração das vacinas para o boletim de vacina eletrónico, e aquilo que a senhora Ministra terá dito, de acordo com aquilo que o senhor Ministro disse, é que se vai acelerar o alargamento a toda a população portuguesa até ao final do ano do boletim de vacinas eletrónica. De qualquer maneira, é uma medida que, recordo, já estava previsto há pelo menos 6 anos atrás e que só agora neste momento é que está a ser utilizada por cidadãos portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipa de Secretários de Estado. Começo por saudar a Sra. Ministra pelo tema...
O Sr. Deputado vai ter que chegar ao microfone, não se ouve... Bem.
Começo por saudar a Sra. Ministra pelo tema da cidadania aberta, do governo aberto, esta questão da cidadania participativa que julgo ser da maior importância. No âmbito do Simplex, presumo que o Ministério, através da Agência da Modernização Administrativa, desenvolveu ferramentas para a auscultação dos cidadãos. Também estará a desenvolver ferramentas para o desenvolvimento, para a implementação do orçamento participativo. Faria uma sugestão que essas ferramentas sejam disponibilizadas para todos os organismos da administração pública, inclusive as autarquias, para que possam também implementar os seus próprios programas de orçamentos participativos ou outras formas, outras iniciativas de democracia participativa, porque a ausência, o custo dessas ferramentas muitas vezes é um obstáculo significativo, sobretudo a nível local, onde faz mais sentido que haja uma participação mais assídua dos cidadãos na gestão da coisa pública. Eu já participei, tive o prazer de participar num orçamento participativo no município do Funchal, foi a primeira vez que lá se implementou e, portanto, esta é uma matéria que é significativa na fase de arranque e, portanto, seria toda a relevância que, havendo uma ferramenta pública que estivesse acessível a todos os organismos da administração pública, que a pudessem disponibilizar em prol de uma maior cidadania participativa. Eu estive a ler o discurso que a senhora ministra proferiu na batalha, quando da inauguração da Loja do Cidadão, há meses atrás, e há ali uma passagem que entronca com esta questão da cidadania participativa. A senhora ministra, portanto, sublinhou o sucesso das Lojas do Cidadão, mas sublinhou isto com um exemplo que é um pouco estranho, que foi, isto é, apelou as pessoas a pensarem como um consumidor normal. Ora, um consumidor é o cidadão reduzido, diminuído, despido dos seus direitos participativos. Portanto, há aqui uma pequena contradição que depois gostaria que explicitasse qual é o alcance desta imagem de ir buscar a figura do consumidor quando o que está em causa é uma loja do cidadão e não usar a figura do cidadão. É recorrente, é dominante usarmos esta, uma certa mitologia do mundo dos negócios, das empresas. Portanto, o Estado deveria ser gerido como uma empresa, essa ideia é recorrente, e parece que esta ideia está a ser interiorizada pelo Governo e é o que explica, a meu entender, esta expressão, reduzir os cidadãos à sua categoria de consumidores, portanto, numa atitude meramente passiva, portanto, contrário àquilo que seria, que é o desejável numa democracia participativa. A democracia participativa e a modernização da máquina do Estado passa também pela valorização dos funcionários, a participação dos cidadãos enquanto tal e dos funcionários e que já o fizeram tão bem, portanto, no levantamento das iniciativas do Simplex, como já foi aqui referido, que em larga medida resultaram de contributos dos próprios funcionários. E este é um aspecto de valorização e que, portanto, obviamente contribui para que se sintam empenhados e para que prestem serviços aos cidadãos de melhor qualidade. Mas não se esgota a qualidade da sua relação profissional com a administração pública é outro fator determinante e aqui entra a questão da integração dos precários. Que ponto de situação é que pode dar sobre esta questão no âmbito do seu Ministério. Outra questão também é o descongelamento das carreiras, que já dura há imensos anos e que também interfere, obviamente, na motivação com que os trabalhadores se dedicam às suas tarefas do dia-a-dia. Mas democratizar a administração, uma cidadania participativa, passa também por democratizar a administração e há aqui vários caminhos que se podem seguir, desde a avaliação dos serviços pelos cidadãos, pelos utentes, que será uma forma, penso eu, eficaz de combater aquela cultura autoritária da administração pública, para passarmos a uma cultura de serviço público. E também a avaliação das chefias pelos seus subordinados, pelo menos numa quota parte, parece que será uma medida também neste mesmo sentido de combater essa cultura autoritária que é tão típica em muitos organismos. Já aqui foi referido a questão do atendimento na Segurança Social, é uma preocupação que também acompanho. Isto interpela-nos para que o investimento na administração pública não se esgota na desmaterialização dos serviços digitalizados. É preciso também investir no atendimento tradicional, porque há setores da população que não vão sair deste canal e têm que ter a sua situação atendida pelo Estado. Outro canal importante de comunicação entre o Estado e os cidadãos é os Correios, que também se encontram num caos com o serviço a se degradar desde que os CTT foram privatizados e, portanto, como Ministra da Presidência, terá também um papel importante nas opções que o Governo tem que tomar em relação a esta matéria. Ainda na relação dos cidadãos com o Estado e numa atitude prepotente que muitas vezes encontramos, trago aqui a questão da administração tributária, da disponibilização das ferramentas para preenchimento das declarações fiscais, que ano após ano são sempre disponibilizadas à última hora, quando não com atrasos, impedindo quem se dedica a esta tarefa de preencher as declarações fiscais, os contabilistas, de terem a sua vida minimamente organizada e planeada. É todos os anos um sobressalto e este ano foi mais uma vez, as ferramentas foram disponibilizadas tarde e mal, em cima da hora, quando as alterações fiscais que poderiam determinar a atualização dessas ferramentas já estavam conhecidas com mais de um ano de antecedência, quando foi aprovado o Orçamento de Estado, portanto, nada explica que as ferramentas sejam disponibilizadas tão em cima dos prazos. Portanto, é uma preocupação que gostaria que levasse para o Conselho de Ministros. E uma última questão, bem, já está escutado, fica para a próxima. Fica.
Muito bem, próxima, muito obrigada, Sr. Deputado, Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por todas as questões que colocou. Pedirei também à Sra. Presidente para depois passar a palavra à Sra. Secretária de Estado relativamente à sugestão que fez sobre o orçamento participativo, que é naturalmente algo a que damos muita atenção e que obviamente há aqui um processo de aprendizagem e de troca, mas mútua que poderemos fazer. Gostava também de sublinhar que o trabalho com os funcionários, pelo menos em matéria de Simplex, é fundamental. A Sra. Secretária de Estado este ano também correu o país com uma iniciativa chamada Simplex Chame e que recolheu de muitos funcionários sugestões para o programa do próximo ano, poderá também referi-la melhor, mas o nosso trabalho com os funcionários não para aí, porque muitas das medidas, sobretudo as que são mais disruptivas, têm que ser feitas com os funcionários desde a primeira hora, desde o desenho, para que ele seja bem feito, desde logo, e também para irmos alterando essa cultura, envolvê-los na mudança e não os surpreender no final da viagem. E, portanto, sempre foi assim, não direi para todas as medidas, porque há algumas em que esse trabalho não se justifica, são coisas mais simples, mas para aquelas que são mais exigentes e mais disruptivas, como, por exemplo, foi o caso do que referi há bocado do Balcão do Óbito, onde todo o protótipo foi montado com os funcionários que partiram desconfiados e acabaram o exercício entusiasmados e até sugerindo, fazendo novas sugestões, e para mim isso é fundamental, é uma metodologia fundamental que aprendi há muitos anos e de que nunca me esqueço. Tal como aquilo que referiu relativamente à avaliação das medidas, vários processos de avaliação, o Sr. Secretário de Estado também dirá como vamos fazer a avaliação do Simplex, mas para nós é muito importante, porque, em primeiro lugar, como disse aqui várias vezes, escuso estar sempre a repetir, não está tudo feito. Em segundo lugar, mesmo algumas medidas Simplex cumpridas podem não ter os resultados pretendidos e, portanto, é preciso avaliar e ver se as pessoas adotaram, usaram, se não usaram porquê, está simples, a usabilidade do serviço, seja ele presencial, seja ele disponibilizado em outros formatos, é fundamental, não basta estar lá, é preciso que seja adotado, que seja usado. Relativamente à expressão que referiu do meu discurso, que eu referi tal como ela citou, quero explicar. Bem, podia ser uma longa discussão sociológica sobre qual é a nossa atitude hoje na vida. Eu acho que os nossos papéis estão cada vez mais misturados. Somos consumidores e ao mesmo tempo cidadãos. Eu, quando me refiro a consumidores, não me refiro a passivos. Eu, pelo menos, não sou uma consumidora passiva. E se vou a uma loja e o serviço não é simpático, se não há livros de reclamações, se não está lá à venda aquilo que devia estar, que eu achava que devia estar, tendo em conta a função daquele serviço comercial, eu reclamo. Se a pessoa está ao telefone e continua ao telefone e eu fico à espera, eu reclamo. E eu acho que as pessoas até fazem mais, são mais ativas muitas vezes no setor privado do que são no setor público. E, portanto, quando usei essa imagem, de nenhum modo foi confundindo o que é um serviço público e as obrigações de serviço público, que são muito mais exigentes do que o setor privado, nem confundido, nem achando que um cidadão é um consumidor passivo de todo, foi apelando aos cidadãos, no caso da Batalha, e também já fiz isso noutros lados, que tomem conta da loja, que vejam a loja como sua e que, portanto, se não são bem atendidos, se não há serviços que deviam lá estar, que era importante lá estar, e há lá outros que já ninguém usa, também pode acontecer, que sejam ativos na fiscalização da qualidade do serviço da loja. E até costumo terminar, não sei se estava nesse discurso, mas costumo, já não me lembro exatamente o que disse na Batalha, costumo terminar que também não se esqueçam dos elogios, porque às vezes os elogios são mais esquecidos, quer no setor privado, quer no público, e às vezes faz muito bem aos nossos funcionários e também faz bem às pessoas que trabalham no setor privado que alguém diga, muito obrigada, fui excepcionalmente atendida, obrigada pela sua simpatia, é uma coisa que não custa muito e sabe muito bem a quem recebe. Espero-lhe ter explicado, de todo, não foi esquecendo o que é um serviço público e as diferenças em relação ao serviço privado, e que o serviço público tem muito mais obrigações. Porquê? Porque é serviço público e está sujeito aos princípios que devem orientar um serviço público de igualdade, universalidade, inclusão, enfim, não vou agora dar aqui uma lição daquelas que costumo dar aos meus alunos, espero ter respondido à sua questão.
Senhora Secretária de Estado.
Obrigada, Senhora Presidente. Obrigada, Senhor Deputado, pelas questões. Na verdade, até ao contrário, fomos nós, da Administração Central, que fomos buscar aos municípios as boas práticas e o que os municípios já tinham, porque, na verdade, no que diz respeito ao orçamento participativo, nós não tínhamos nenhum exemplo aonde pegar noutro país e, portanto, na forma como pensámos o projeto, o que fizemos, na verdade, foi inspirar-nos na forma como muitos municípios, o caso do Funchal é um dos casos que tem orçamento participativo, como o Sr. Deputado referiu, mas há muitos outros a nível nacional, como a Sra. Ministra referiu, em câmaras de todos os partidos, e portanto é algo que é um fenómeno relativamente transversal a Portugal hoje em dia e que na verdade tem metodologias e tem formas de fazer nas quais nós nos inspiramos, que é desde a questão dos encontros participativos, ou seja, levar as pessoas a dialogarem umas com as outras para construírem propostas, foi aliás o que aconteceu no Funchal, como também através daquilo que é toda a parte da análise técnica e a votação por SMS e através do portal. Portanto, nós temos colaborado com todos os municípios, vamos continuar a fazê-lo. Aquilo que queremos garantir é que não haja nunca sobreposição, ou seja, que as pessoas percebam exatamente quando é que estamos a falar de democracia de âmbito local, quando é que estamos a falar do orçamento participativo e estamos a falar aí de âmbito nacional, e essa é a articulação que temos feito com os municípios. Na verdade, ninguém confundiu um processo com o outro, pelo menos nos sítios onde passámos, mas a nossa articulação com os municípios tem sido ao contrário, tem sido nós a inspirarmos neles e a pedirmos algumas ferramentas e não ao contrário, mas de qualquer maneira tem sido mútuo e, portanto, vamos continuar a fazê-lo assim. A questão já agora, só para complementar o que disse a Sra. Ministra, relativamente à questão da participação dos funcionários, nós, ano passado, no Simplex 2016, fizemos uma consulta relativamente, enfim, simples, através de um e-mail, de uma carta dirigida a todos os funcionários públicos. As respostas foram muitas, apesar do processo ter sido muito rápido e com pouco tempo. E este ano decidimos fazer algo um bocadinho diferente e mais profundo, e portanto foram feitos 5 encontros em todo o país, portanto digamos assim a nível LUTES 2, em que o que fizemos foi juntámos funcionários de vários serviços do Estado, cerca de 11 serviços diferentes do Estado, desde a educação, a saúde, a autoridade tributária, a segurança social, a IRN, etc., precisamente para identificar quais são os principais problemas que existem, neste caso muito na frente de atendimento do Estado. Na verdade, muitos destes funcionários públicos são do front office, mas também muitos da parte de processo e de back office. E o objetivo foi relativamente simples e acho que todos os trabalhadores do Estado que participaram nisto avaliam muito positivamente. O objetivo foi simples: por um lado, ouvir diretamente de quem trabalha no dia-a-dia e quem tem que estar na frente de atendimento, às vezes aturar as nossas reclamações, porque é mesmo assim que funciona, que nos indiquem quais são os principais bloqueios e quais são as principais soluções que já pensaram. Porque, na verdade, o que acontece é que com este processo, o que todos perceberam, e nós também, é que os problemas que existem não são só da saúde, ou só da segurança social, ou só das finanças. Há muitas questões que têm que ser resolvidas de forma transversal ao Estado, e se calhar alguém do lado da saúde já pensou numa resposta para essa questão que pode ser aplicável a outras áreas do Estado. E, portanto, este ano também, em 2017, algumas das medidas que vamos apresentar em junho para o próximo ano vêm desse processo de participação dos funcionários públicos. E uma última nota que costumo dizer que acho que é importante é que há dois elementos decisivos para as políticas públicas de simplificação a perdurarem no tempo e terem efeitos. É envolver cidadãos e trabalhadores do Estado. Se nós não conseguirmos que cidadãos e trabalhadores do Estado sejam os principais guardiões daquilo que são políticas públicas de modernização, as políticas públicas de modernização estarão sempre sujeitas à instabilidade. E, portanto, é nesse caminho que estamos a trabalhar, cidadãos, trabalhadores do Estado, porque eles serão claramente os melhores guardiões do que fizermos hoje em dia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra da Presidência, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, a degradação dos serviços públicos é notória, é evidente, é indesmentível e não há narrativa alguma que possa mascarar esta realidade. É assim em diversos setores da administração pública, na saúde, na segurança social, nos transportes, apenas para citar aqueles onde essa degradação já é gritante. E a responsabilidade, Sra. Ministra, sinceramente, tem de ser atribuída a este Governo. Este Governo não tomou posse ontem, Sra. Ministra, não tomou posse a semana passada, não tomou posse há 30 dias, nem há 90 dias. Este Governo, que Vossa Excelência integra, tomou posse há sensivelmente 18 meses, Sra. Ministra. 18 meses. Significa isto que já passou mais de um terço do mandato. Significa isto que este Governo está próximo do meio do mandato. E por isso a responsabilidade terá necessariamente que recair sobre este Governo e não sobre outro. Mas a degradação, Sra. Ministra, dos serviços públicos é também o resultado das escolhas e das opções deste Governo. O investimento público em Portugal foi o mais baixo da Europa em 2016 em termos percentuais. E em termos percentuais, Sra. Ministra, é o mais baixo de sempre dos últimos 50 anos. 50 anos. A degradação dos serviços públicos é resultado das cativações. A degradação dos serviços públicos é o resultado da redução do horário de trabalho na função pública. A degradação dos serviços públicos é o resultado de opções, por exemplo, tomadas ou adiadas, no caso concreto dos transportes. Afinal, todos os problemas em Lisboa do metro seriam resolvidos até ao final do primeiro semestre de 2017, soubemos ontem que, na melhor das hipóteses, será até ao final do segundo semestre, se as coisas correrem bem. E lá vão 2 anos. E lá vão 2 anos. A degradação dos serviços públicos é resultado, de facto, deste Governo e das opções. Repare, Sra. Ministra, a sobrecapitalização da Caixa Geral de Depósitos teve como consequência um corte adicional no número de balcões. E quem paga?
E quem paga por esta opção? Paga os municípios de Almeida, o município de Fundão e muitos outros. São essas opções, Sr. Ministro. São opções do Governo. E mesmo o Simplex, é mais do que patente que o processo, que este programa Simplex tem baixos graus de execução. Baixos graus de execução. E também aqui não há narrativa, não há encenação, não há artifício que possa esconder esta realidade. É um facto, Sr. Ministro, que muitos ministros não a acompanham no seu propósito e no seu esforço. Há ministérios que o grau de execução é baixíssimo, é ridículo até, em face daquilo que era a calendarização apresentada neste documento. Mas, Sra. Ministra, por isso, não vale a pena, não vale a pena tentarmos esconder esta realidade. Esta é a realidade que os portugueses vivem, conhecem, sofrem na pele por ela e que, portanto, era bom é que começássemos a andar para a frente e não olhar para trás e, sobretudo, estas tentativas de adormecimento de facto da opinião pública, não vão funcionar, Sr. Ministro. Porque depois, no dia-a-dia, o cidadão sabe que não é nada disso, desta narrativa, deste foguetório, destas proclamações que são sistematicamente e diariamente emanadas dos membros do Governo, mas depois, na prática, no dia-a-dia, de facto, a administração pública é um calvário e continua a ser um calvário, e é um calvário, em alguns casos, piorou e muito para o cidadão. Mas eu queria aproveitar, Sr. Ministro, para lhe fazer uma pergunta também sobre esta matéria e concretamente sobre a questão das lojas de cidadão. Na última audição regimental, o Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, informou que na definição do calendário e na priorização da implementação destas infraestruturas, o Governo, dizia-se, condicionado por decisões anteriores, concretamente o Governo dizia que muitos municípios, ou em muitos municípios, as lojas de cidadão teriam necessariamente que ser secundarizados em termos da sua implementação, porquanto as mesmas não tinham financiamento assegurado no âmbito do Programa 2020. Porquê? Porque estavam em territórios que não constavam dos projetos-piloto que permitiriam acesso a este tipo de financiamento. Pois bem, o que é que eu reparei? Olhando para a resolução do Conselho de Ministros 1/2017, que define o calendário de implementação das lojas de cidadão, eu reparei que das 18 lojas para 2017, Sra. Ministra, a abrir em 2017, quatro dessas lojas, estão fora das CIMs de projetos-piloto.
Para terminar, Sr.
Para terminar, deputado. E para referenciá-las, quais são? Abrantes, CIM do Médio Tejo, Castelo do Paiva, CIM de Tâmega e Sousa, Lisboa 3, Área Metropolitana de Lisboa, Vila Velha de Ródão, CIM de Beira Baixa. Curiosamente, traço comum a todas elas. São municípios ditos pelo Partido Socialista. Eu gostaria de uma explicação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sr. Presidente, obrigado, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Já foi muito aqui falado, foi muito debatido, mas, Sra. Ministra, se me permite, Sr. Presidente, eu acho que é notório quem perde mais de 80% do seu tempo na primeira ronda a ler um artigo de um jornal sobre listas de espera na Segurança Social. Das duas uma. Ou está rendido ao excelente trabalho que este Ministério tem feito relativamente à modernização administrativa, ou nada mais tem a dizer sobre o restante trabalho que este Ministério tem feito ao longo deste ano e meio. Mas já que tocámos na questão, e o Sr. Deputado ainda agora colocou a questão das lojas do cidadão e dos espaços do cidadão, dizer, e já agora perguntar, quantas lojas e espaços do cidadão é que foram abertos durante este ano e meio? E já agora em comparação com os últimos 4 anos. É que eu posso dar um exemplo vivo. Ainda recentemente foi aberto um espaço do cidadão no Conselho de Lojas em São João da Talha, que posso dizer que desde janeiro a abril já teve mais de 1.200 atendimentos, só entre janeiro e abril. Portanto, esta é a política que eu acho que deve ser seguida, em colaboração com as autarquias locais, e já agora pergunto, e reforço essa pergunta, que acho que é lógica, quantos espaços é que foram abertos em colaboração com as autarquias locais durante este ano e meio, em comparação com os 4 anos anteriores. E, portanto, Sra. Ministra, acho que é de facto notório e gostava aqui de enaltecer o esforço e os excelentes resultados que este Governo e a Sra. Ministra em particular têm apresentado com as medidas e as reformas que o seu Ministério introduziu, como também através do programa Simplex Mais, na difícil tarefa, que é sempre difícil, de articulação entre os diversos ministérios, mas essencialmente no esforço que é notório de ouvir sempre aqueles a quem se destinam estas medidas antes de as implementar, ouvindo e aceitando as sugestões e contributos das pessoas, das empresas, das ações e das coletividades, mas fundamentalmente, como já foi aqui falado, dos trabalhadores da função pública. E, de facto, esta nota é de extrema importância, que é ouvir, em primeiro lugar, as pessoas antes de implementar essas medidas a que se destinam a elas mesmas. Isto, de facto, é uma diferença de tratamento completamente diferente daquela que nos estávamos habituados nos últimos 4 anos do governo anterior. E, portanto, é notório para todos, quer uns gostem mais que outros, e por muito custo, neste caso, ao PSD, aceitar estes resultados visíveis. No atingir daquele objetivo que é o objetivo principal, que é de tornar a vida mais simples, quer dos cidadãos e das empresas, na sua interação com os serviços públicos e contribuindo dessa forma para uma economia mais competitiva e uma sociedade mais inclusiva. E, portanto, Sra. Ministra, podemos dizer, depois daquilo que hoje assistimos aqui, daquilo que temos vindo a assistir ao longo deste ano e meio, que a transformação digital chegou em força aos serviços da administração pública, passando a apostar-se cada vez mais no conceito da simplificação administrativa, aproximando os cidadãos dos serviços e, ao mesmo tempo, simplificar, tornando-os mais transparentes e mais célebres. Já foi aqui falado um conjunto de medidas, umas que foram implementadas, outras que se prevêem a implementação durante este ano, mas eu, Sr. Ministro, se me permite, gostaria de colocar aqui algumas delas, que pela importância que têm na vida das pessoas e das empresas. Uma das medidas que é visível e que tem grande efeito junto das pessoas é o lançamento de uma nova aplicação para os telemóveis, de forma a que se possa entregar o IRS e de forma a que se possa visualizar o estado da sua declaração. Isto é muito importante, nomeadamente para aqueles contribuintes que não estejam e que ainda não estão abrangidos pelo IRS automático e, portanto, não têm acesso a uma declaração automática de impostos. Depois, perguntar também, e acho que é importante falarmos aqui, numa das medidas do Simplex, de extrema importância, que tem como objetivo reduzir e simplificar os inquéritos que o Instituto Nacional de Estatísticas realiza junto das empresas e dos cidadãos.
E para concluir.
E, portanto, acho que é de uma lógica do fornecimento de informação para facilitar as diversas entidades da administração pública. Por fim mesmo, Sr. Presidente, se podíamos aqui falar também um bocadinho sobre o registro criminal online. E, para terminar mesmo, um exemplo claro deste trabalho é o site do Diário da República, que tem um acesso mais facilitado e que, segundo notícias que se leem, entre janeiro de 2016 e janeiro deste ano, o número de visitas ao site do Diário da República cresceu 50% depois do atual Governo ter trabalhado na melhoria do seu acesso. Acho que isto é notório e reflete bem o esforço que tem sido feito.
Dava agora a palavra ao deputado Paulino Ascensão, mas que, não estando na sala, sugeria-se a deputada Cecília Meirelles não se importar de fazer a sua intervenção agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que, se isto fosse uma audição regimental para fazer um balanço do governo anterior, eu creio que a Sra. Ministra teria respondido cabalmente a todas as perguntas. O problema é que não é para fazer o balanço do governo anterior, é para fazer o balanço do atual, e é isso que se chama uma audição regimental. Eu queria só, porque esta é a Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, eu acho que eu já não peço muito rigor, mas há algum, pelo menos, tem que haver, porque eu ouvi muitos dos senhores deputados fazerem considerações sobre o investimento público no anterior governo e muita indignação pela redução do investimento público no anterior governo. Ó, senhores deputados, eu gostava que fosse distribuído os dados do INE. 4.5. Receitas e despesas do setor das administrações públicas. Investimento. Redução, variação em valor de 2015 para 2016, menos 31,8%. Os senhores vêm aqui indignar-se com a queda do investimento público do anterior governo? Então os senhores acham que no tempo em que o investimento eram 4.281 milhões, indignavam-se muito com a queda do investimento público. Mas agora, que em 2016 foi 2.919 milhões, os senhores batem palmas. Os senhores acham isto razoável? Eu acho que até na argumentação, pelo menos numa comissão que é suposto não ser alheia aos números, pelo menos há algum rigor, deveria haver. Como também gostava de saber, o senhor deputado indignou-se muito com as restrições à contratação. Eu gostava de saber se todas as restrições à contratação na administração pública foram por acaso abolidas, porque não me consta. Não me consta que tenham sido. Consta-me até que o senhor deputado, em relação à substituição de dois por um funcionário, até aprovou um orçamento em que precisamente isso estava previsto. Se não aprovou, estava distraído, porque olha que aprovou, eu tenho a certeza. Se percebeu ou não, é que já pode ser outra conversa. Bom, mas o importante aqui, acho eu, é olharmos para o tal balanço. E a senhora ministra diz, a 7 de junho farei o balanço. Cá aguardaremos. Agora, senhora ministra diz-me assim, mas não acha importante saber a taxa de execução, perceber como é que está a ir a implementação, para perceber se não está nada feito, se está alguma coisa feita. Senhora Ministra, com certeza que acho. Ninguém aqui discordará. Mas quem estabeleceu os critérios de prazos e de critérios para o cumprimento de prazos não fui eu, foi a Senhora Ministra. Portanto, é natural que eu agora pegue nos seus critérios e, analisando dos seus critérios, lhe diga, das 255 medidas, 191 estão por fazer. É um dado concreto, é um dado objetivo e que não é um dado particularmente bom, tendo em conta que estamos a 20 dias do fim, pelo menos teórico, do programa. Do fim prático, já percebi que estamos a muitos dias, não sei, espero é que não estejamos a muitos anos. Bom, e é essa explicação que se esperava hoje aqui. Em terceiro lugar, em relação ao boletim de vacinas, que pelos vistos, eu só gostava de entender, afinal, a senhora ministra disse, e é possível que tenha havido aqui um lapso, mas se foi o caso, mais valia dizer, disse... Também vai acelerar um pouco a medida que estava prevista no Simplex 2016. Ora, eu fui ao Simplex 2016 e tirei a medida. Lá diz que está concluída, aqui diz que vai acelerar. A senhora ministra diz que está prevista para o final do ano. Afinal, a medida diz aqui que já devia estar feita em... Aliás, diz que já está feita no primeiro trimestre de 2017. Se isto é outra medida, se já é o Simplex 2017, eu só quero entender, porque a medida é boa, ninguém aqui está a discordar. Eu só quero perceber de que é que estamos a falar, porque senão fica-se um bocadinho com a ideia de que tudo isto... É muito bonito, é muito publicitado, mas que depois na prática, quando se começa a espremer, quando se começa a ir aos detalhes, quando se começa a analisar medida a medida, toda a gente está de acordo, mas depois o problema é que elas não estão no terreno. E em relação também à medida revoga mais, que como disse, poderá parecer ter menos impacto na vida dos cidadãos, mas eu acho que é uma boa medida. Senhor Secretário de Estado, quanto à primeira parte, nenhuma dúvida. Agora, o Senhor Secretário de Estado diz que teve cuidado e que falou em levantamento. Eu não sei se falou, sei o que está escrito, e o que está escrito é um exercício de revogação sistemático. Para um jurista, uma coisa é um levantamento, outra coisa é uma revogação, porque a revogação tem um efeito no ordenamento jurídico, o levantamento sistemático não tem nenhum efeito no ordenamento jurídico. O que eu gostava de perceber, simplificando, é se isto já está feito, porque se só está feito o levantamento, então é preciso fazer mais alguma coisa, eu só queria perceber, até para ajudar, o que é essa mais alguma coisa. Se já está feita a revogação, então não há mais nada a fazer, é só pôr o visto. É só isso que eu quero entender. E por último, também porque, aproveitando a ocasião, porque se falou aqui na aplicação das finanças, sim senhor, é muito importante para os contribuintes terem uma aplicação no telemóvel em que vão vendo o que é que está a acontecer com a sua declaração. Mas eu acho, se calhar é uma excentricidade minha, mas eu acho que não, eu acho que a maior parte dos cidadãos são como eu. Aquilo, os cidadãos que já entregaram a declaração e que estão à espera de ver o reembolso, querem é saber uma coisa, é se o reembolso já está na sua conta bancária ou não. Lá depois, se está liquidada, se está em processamento, se está emitido ou não está, bom, são tudo detalhes. O que eu gostava de saber, senhora ministra, é se acha razoável que apareça numa aplicação uma coisa a dizer reembolso emitido, mas que depois demore 3, 4, 5 dias até o dinheiro chegar à conta bancária das pessoas. Isso é que já não me parece muito razoável, obrigado. Porque, muito francamente, poderá haver muito interesse académico em consultar o estado do procedimento das declarações, mas eu acho que a maior parte dos cidadãos que têm reembolso a receber querem saber se o reembolso já está na sua conta ou não.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao deputado Jorge Machado, que prescinde. A mesa só registra uma pergunta de 2 minutos, que é do deputado António Ventura, PSD, a que eu daria a palavra agora.
Desde o final de 2015, que os dirigentes do PS, o atual Governo da República e o Governo Regional têm vindo a prometer investimentos para os Açores no âmbito dos serviços, em novos equipamentos e em pessoal. E tal é assim que, a 30 de abril, foi assinada uma declaração conjunta entre os dois Governos Regionais, entre o Governo Regional e o Governo da República, assinada pelo atual Primeiro-Ministro, em que prevê no seu ponto 7, efetivamente, este investimento e refere o estado de degradação dessas mesmas estruturas e com a falta de pessoal. Ora, a verdade é que esses anúncios foram insistentemente publicitados até às eleições regionais. Depois das eleições regionais, nunca mais ouvi falar nesses investimentos e nesses anúncios. E tal é assim que, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, questionei a Sra. Ministra sobre os investimentos e não obtive resposta. Enviamos um requerimento em fevereiro e ainda não obtivemos resposta. E aproveito esta audição para lhe questionar se estes investimentos estão anunciados até às eleições regionais, estão programados, estão esquecidos ou estão excluídos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, encerramos agora a segunda ronda. Foram 17 minutos, que é o tempo que a equipa do Ministério terá para responder. Passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, e senhoras e senhores deputados, por todas as questões que nos colocaram. Nunca me ouvirão dizer aqui que está tudo feito, nem nunca me ouvirão garantir que tudo, como aqui já disse, que todas as medidas que propomos vão ser rigorosamente executadas. Com certeza, quando marcamos uma data, estamos convencidos que podemos cumprir essa data, senão não a punhamos lá. Para nós era fácil nem pôr data nenhuma, nem o programa ter data e começar no início da legislatura e acabar, sei lá, no fim, se acabasse. Era mais fácil, não teríamos agora que estar aqui a responder à senhora deputada. Mas a data é bom, introduz rigor, introduz pressão sobre os serviços, permite controlar a execução e às vezes também nos dá estes custos de termos que assumir, olha, já está quase, mas ainda não está e, portanto, passou da data. Como lhe disse, não são 255 que vão de acabar agora, mas para aquelas que vão de acabar agora, no dia 7 de junho, prestaremos as devidas contas e, naturalmente, para além de convidar todos os senhores deputados desta comissão que têm acompanhado o programa com tanto interesse, também estou, naturalmente, disponível para vir aqui responder uma a uma sobre todas as medidas. Como disse também, depois disso, o facto de estar cumprida não quer dizer que não tenhamos que fazer processos de avaliação. Há bocado a senhora Secretária de Estado não respondeu, mas até poderá dizer que estamos a pensar em vários métodos quantificados e qualitativos de proceder a essa avaliação, pelo menos para as medidas onde isso se justificar. O que eu creio que ninguém tem dúvidas, pelo menos no país, e que ninguém tem dúvidas nas organizações internacionais que olham para nós deste ponto de vista, para este ponto específico de legislar melhor, better regulation ou smart regulation, como se diz na gíria comunitária da OCDE, ou em matéria de simplificação, é que este governo está a fazer mais do que o governo anterior. E desculpe lá, eu não gosto muito de falar do governo anterior. Mas é óbvio, é claro para os cidadãos, basta ver os números da carta de condução e que o inferno que era e a situação que temos agora, e outras que eu também podia fazer aqui, aquilo que o senhor deputado fez, porque eu até tenho aqui no meu tablet, que era ler alguns elogios que cidadãos fazem nas redes sociais ou até publicam algumas ao funcionamento de alguns serviços públicos. Não me parece que seja adequado vir para uma comissão como esta, fazer isso. Mas isso também acontece de vez em quando, embora naturalmente as pessoas estejam sempre mais disponíveis para criticar do que para elogiar. É da vida e não é só em relação ao governo, como disse há bocado, em geral, em relação à vida, em geral. Enfim, com certeza é mesmo assim com todos nós. Queria também responder ao Sr. Deputado sobre uma questão que colocou sobre a medida simplex do INE relativamente a 6 operações estatísticas das 8 que nos propusemos estudar para aplicar o princípio de pedir a informação uma só vez, ou seja, não repetir informação que o Estado já pediu por outro motivo e por outras entidades, o inquérito ao volume de negócio e emprego na indústria, o inquérito ao volume de negócio e emprego nos serviços parcialmente, o inquérito ao volume de negócio e emprego no comércio a retalho, o índice de custo de trabalho, o inquérito às transações intracomunitárias de bens, intrastat, e o inquérito mensal às rendas de habitação. São medidas onde conseguimos fazer essa transferência interna de informação, dispensando 5 mil horas de trabalho ao conjunto das empresas, as contas que fizemos e cidadãos inquiridos nesses 6 inquéritos, o que representará cerca de 80 mil euros de impacto financeiro positivo, ou seja, de poupança em matéria de custos administrativos, e cerca de 18 mil para o próprio INE nos custos que tinha com o desenvolvimento destes inquéritos. Entrarão em vigor progressivamente à medida que estes inquéritos, ou seja, na data em que estes inquéritos eram feitos, alguns dos quais em 1 de janeiro de 2018, estou já a dizer, a medida está pronta, mas naturalmente só quando o inquérito era feito se vai sentir, até para não haver aqui desajustes de informação estatística que é importante que se mantenham. Eu creio que é um bom exemplo de outras medidas. Há muito trabalho que estamos a fazer e vamos repeti-lo com o INE. É um bom exemplo de medidas que podemos fazer com impacto interno e com ganhos para as empresas, porque se fizermos sempre também mais do mesmo, naturalmente os recursos serão escassos para podermos garantir serviços públicos de qualidade, não apenas os serviços administrativos propriamente ditos que se fala aqui, mas outros mais importantes com certeza para os cidadãos, na educação, na saúde e na segurança. Se o Sr. Presidente me permitisse, eu passava a palavra à Sra. Secretária de Estado para esclarecer o Sr. Deputado sobre a questão das lojas do cidadão.
Sra. Secretária de Estado, seca quem cumprimento também.
Obrigada, Sr. Presidente. Em substituição. Sobre lojas de cidadão, há alguns números, também respondendo à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Leão, sobre a questão da loja cidadão. Nós, este governo, desde que tomou posse, foram abertas 9 lojas cidadão, 9 novas lojas cidadão. O anterior governo, durante todo o seu mandato, foram abertas 5. Portanto, em 4 anos foram abertas 5. Este é, neste momento, o ponto que nós temos. Quanto a espaço cidadão, o que está previsto até ao final do ano é abrirem mais 406 novos espaços cidadão, através de uma operação global de financiamento que conseguimos assegurar para a instalação de espaços cidadão que estavam protocolados, mas sem instrumento de financiamento associado. Quanto à questão específica que o Sr. Deputado do PSD coloca, Sr. Deputado, eu já devia, acho que na última vez que falámos sobre isto, eu deixei claro, mas vou voltar a deixar claro, que não vale a pena insinuações de que nós funcionamos a favorecer câmaras do PS ou quem quer que seja. Porque isso, aliás, a sua pergunta revela que o Sr. Deputado ainda não percebeu como é que funciona o financiamento das lojas de cidadão. E eu, para que todos os deputados percebam, eu vou aqui relembrar o modelo que nós herdámos do anterior governo, diga-se aliás de passagem, e como é que está a funcionar. O que este governo decidiu fazer, precisamente por uma razão de transparência, é de publicar uma resolução do Conselho de Ministros onde estão calendarizadas todas as lojas de cidadão que presidentes de Câmara de todo o país e de todas as forças políticas têm ou protocolos assinados, muitos deles vêm do anterior governo, ou intenções de, não tendo protocolo, têm intenções para abrir lojas de cidadão. E há vários municípios, não só do PS, inclusivamente também do PSD e do próprio PCP, que têm manifestado intenção de abrir lojas de cidadão, mesmo não tendo financiamento comunitário assegurado. porque também, como falámos aqui da última vez, só as câmaras que estejam no âmbito da CIM piloto que o seu governo definiu quais eram, é que podem ter acesso a financiamento comunitário através dos POs regionais para poderem financiar as obras das lojas cidadão. Posso, aliás, informá-lo que neste momento estão 8 candidaturas precisamente prestes a ser aprovadas para 8 novas lojas cidadão que vão precisamente beneficiar de financiamento comunitário para instalar as lojas cidadão. Posso também informá-lo que muitas são do seu partido. E, portanto, essa resolução do Conselho de Ministros não tem nada a ver com o financiamento. Gostaríamos nós, e estou convencida que o Sr. Deputado também gostaria, que todos os municípios do país, fossem de força política, tivessem condições para, tendo tomado a medida política no respectivo Executivo e Assembleia Municipal de instalar uma loja de decisão no seu Conselho, tivesse assegurado as fontes de financiamento, sendo que muitos destes municípios que o vão fazer com fontes próprias do município. É, aliás, o caso também que vai acontecer, posso, aliás, também dizer, que temos estado em diálogo, por exemplo, com o município de Viseu, que também, como sabe, não é do PS, é precisamente para abrir uma nova loja de cidadão com melhores condições face àquela que hoje em dia existe no município de Viseu. E, portanto, Sr. Deputado, por mais que isto lhe custe, nós não nos orientamos por critérios partidários nesta matéria. E, portanto, gostaríamos nós, Governo, que todos os municípios do país, fossem de que partido fossem, tivessem condições, independentemente de estarem na CIM piloto ou não estarem na CIM piloto, de assegurar o financiamento de lojas cidadão. Quantas mais existirem para nós, melhor. Deixe-me só dar-lhe um exemplo do passado, não vou falar mais do passado, mas, por exemplo, a loja cidadão de Mafra, que vem, aliás, do anterior governo e que já foi inaugurado com este governo, é um dos casos em que, estando na região LVT, o município de Mafra não teria acesso a financiamento comunitário. Acabou por conseguir ter alguma parcela muito pequena de financiamento comunitário, precisamente ainda que vinha do CREN. Mas é um dos exemplos do Presidente de Câmara que decidiu instalar a loja de cidadão, mesmo não tendo financiamento comunitário assegurado. E, portanto, o que a resolução espelha é as intenções dos Presidentes de Câmara de o fazerem, seja com fonte de financiamento, seja, é isso que lá está, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Ministra. Senhora Presidente, se me permitisse, dava a palavra ao Senhor Secretário de Estado para mais alguns esclarecimentos sobre a questão do Diário da República Eletrónico e os sumários em linguagem clara, já agora.
Senhor Secretário de Estado.
Bom, em relação aos acessos ao Diário da República, é verdade que não só aumentou o número de utilizadores, mas principalmente o número de ITs eletrónicos. O que é que isto significa? A quantidade de vezes que cada utilizador clica numa das páginas desse mesmo sítio eletrónico. Isso significa que há mais informação a consultar, isso significa que há mais interesse por parte dos cidadãos e das empresas, e significa também que é possível hoje em dia, através de um serviço público, substituir outros serviços de consultoria jurídica que eram disponibilizados por empresas privadas e que estavam sujeitos ao pagamento por parte dos cidadãos que a eles pretendiam aceder. Do ponto de vista do Diário da República Eletrónico, a Imprensa Nacional Casa da Moeda está também neste momento a trabalhar, já adjudicou neste momento um contrato para que seja realizado aquilo que é um outro projeto simplex, que é o projeto Linguagem Clara, através do qual os cidadãos podem aceder a um sumário em linguagem simples, acessível a qualquer cidadão não jurista e não formado em Direito, e até ao final do mês de maio essa mesma funcionalidade estará em funcionamento. Portanto, este trabalho do Diário da República não se encerrou a 19 de dezembro de 2016, apesar da medida estar dada por cumprida também e integralmente cumprida, ela exige uma permanente atualização da informação do Diário da República. Aliás, é nesse sentido que esse projeto do Diário da República joga com a medida do Revoga Mais. A questão é que atualmente há 3 linhas cromáticas nos diplomas que surgem como em vigor, revogado ou consolidado. E acontece que muitas das vezes os serviços técnicos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, apesar de entenderem que determinados diplomas já não produzem efeitos jurídicos, não podem, porque não têm de facto um ato jurídico ao público indispensável para catalogar esse mesmo diploma como em vigor ou como revogado. Eu devo-lhe dizer, não vou entrar aqui em grandes discussões de nível juscientífico sobre a distinção entre cessação de vigência e revogação, não é? Mas o que acontece é que muitos desses atos já extinguiram a sua produção de efeitos. Quando eu profiro um ato de nacionalização, nacionalizo naquela data, no dia a seguir esse ato já esgotou os seus efeitos, em regra. E, portanto, o que era importante é que houvesse esse levantamento técnico para que também a imprensa nacional pudesse prestar uma informação cada vez mais atual e cada vez mais rigorosa aos cidadãos. A forma como é declarada essa cessação de vigência, se é através de um ato formal de revogação, se é através de uma declaração de mera cessação de vigência, essa está obviamente ao dispor quer da Assembleia da República, quer do Governo, e portanto aquilo que nós estamos a fazer é precisamente esse levantamento.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra.
Apenas para informar o Sr. Deputado que o requerimento que fez ao meu gabinete foi remetido ao Ministério das Finanças, conversando com o Sr. Ministro das Finanças, porque achámos que o Ministério das Finanças estava em condições de dar uma resposta mais precisa sobre aquilo que perguntou, tendo em conta a diversificação de investimentos que poderão existir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar então na terceira ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Senhor Secretário de Estado, Sra. Ministra. Estamos a terminar esta audição regular de avaliação daquilo que este Ministério tem desenvolvido e as nossas conclusões não evoluíram muito com aquilo que foram os esclarecimentos aqui prestados. Neste sentido, há um conjunto de afirmações, princípios, de documentos objetivos que nós subscrevemos, são objetivos que não merecem, de uma forma geral, crítica, mas aquilo que assistimos é, de facto, uma degradação na qualidade dos serviços em muitos deles, tal como aqui, por vários deputados, a situação foi reportada. E isso devia ser assumido de uma forma natural pelo Governo, porque só se assumindo a realidade é que é possível trabalhar sobre ela e tentar resolver os problemas, não é escamoteando-a ou escondendo. E há aqui duas notas. Por um lado, uma deriva de tentar desculpar-se com o anterior Governo, quando na prática foi aqui evidenciado que muitos dos programas vinham do anterior Governo e que foram continuados. E, por outro, todos nós recordamos as palavras do professor Teixeira dos Santos, quando o anterior governo tomou posse, que não iam ter tempo para se sentar. Tal era o programa de ajustamento decorrente da bancarrota que o governo tinha em mãos. Mas sabemos é que este governo, para além de ter um programa que já está em andamento e em parte está a executar, já vai com mais de 18 meses de mandato. E, portanto, neste momento já tem que prestar contas. E esse prestar contas, quer sobre aquilo que se propôs fazer e aquilo que se concretizou, aquilo que concretizou, aquilo que eram os seus objetivos e aquilo que foi realizado. E isso é que eu acho que é o fundamental. É evitar desculpas, olhar para a realidade, saber os problemas concretos que existem, incidir sobre eles uma atuação concreta e procurar soluções. E esperamos que na próxima audição regimental, que está para setembro, essas respostas possam acontecer, porque, como disse, nos objetivos estamos todos de acordo. E se a Sra. Ministra precisar de força política do Parlamento e até dos partidos da oposição para, junto dos seus colegas de outras áreas, poder sensibilizá-los para reforçar o trabalho na simplificação, sabe que pode contar connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Mais uma vez, Presidente, obrigado, Sra. Ministra, Sra. Senhora Secretária de Estado. Sr. Presidente, aquilo que me oferece nesta terceira ronda falar é, de alguma forma, agradecer as respostas que foram dadas. Não é falar do passado, mas já que se fala tanto de lojas de cidadão e espaços de cidadão, como o PSD de alguma forma aqui tanto falou, agradeço a resposta que foi dada, era um número que eu não tinha. Portanto, durante este ano e meio foram inauguradas 9 lojas de cidadão, ao invés de 5 lojas durante 4 anos e meio do anterior governo, era uma informação que eu não tinha, fiquei a tê-la. E, de alguma forma, é notório um conjunto de alterações de simplificação de processos na administração pública e que hoje é notório que facilita a vida, quer das pessoas, quer das empresas, no contacto diário que têm que ter com a função pública, com a administração pública. Nesse sentido, foi colocado aqui um conjunto de questões, foi falado um conjunto de medidas que estão em marcha, que estão concretizadas, mas há aqui uma que foi aqui falada, e eu acho que pela importância que teve, duas, pela importância que teve, acho que convém a ser novamente referenciadas. Uma, relativamente ao orçamento participativo, aquilo que foi falado, de facto, tudo bem. A pergunta que, de alguma forma, colocaria era esta. Tendo a importância que ele teve, a experiência única que não havia, portanto, que foi tida, e o impacto que teve junto das pessoas, a pergunta que faço é, estando a preparar-nos já para o orçamento para 2018, é uma experiência para continuar, assim esperamos que assim seja, e se de alguma forma vai haver um esforço no sentido de aumentar quer as verbas financeiras, quer as áreas de intervenção, aqui este orçamento participativo, de alguma forma, neste caso em concreto, tendo em conta que foi uma experiência pioneira, não abarcou um conjunto de áreas que, de alguma forma, se essa é a vontade do Governo, ir alargando as áreas de intervenção ao longo do tempo. E depois outra matéria para terminar, que acho que é importante, aquilo que a Sra. Ministra colocou quando a sua intervenção, que retrata bem uma mudança relativamente àquilo que acontecia, é que o cidadão hoje, num conjunto de áreas, como por exemplo a saúde, consegue ter acesso ao tempo de espera que tem numa urgência no hospital. E, de facto, isso é uma novidade que não acontecia no passado e que facilita e que introduz uma qualidade de vida à pessoa, que todos nós sabemos o que são e o que eram e o que são as urgências dos hospitais. E, portanto, acho que era importante que é de uma forma enaltecer e se fosse, e se a Sra. Ministra assim entender, falar um pouco mais sobre esta alteração que é a pessoa ter acesso ao tempo de espera, nomeadamente numa urgência do hospital.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito brevemente, Sra. Presidente. A Sra. Ministra disse-nos, ao longo deste balanço, foi um balanço da nossa parte, mas não necessariamente da parte do Governo, infelizmente. A Sra. Ministra disse-nos, como aliás já tinha dito na última vez que aqui falamos, que tinha sido mais fácil não ter introduzido prazos, não ter introduzido metas, porque agora não tinha que estar aqui a responder a esta maçada dos deputados, agora estarem-lhe a pedir contas. Não, maçada é a forma como eu estou a classificar e como eu compreendi aquilo que lhe ia na mente, de forma naturalmente abusiva. Bem, enfim, não teria que passar agora por isto. Oh, Sra. Ministra, é verdade, não teria, poderia ser mais fácil. Mas também não tinha ficado da mesma maneira no PowerPoint, não é? Não tinha passado a mesma imagem. Porque passa, de facto, uma imagem de rigor, que eu acho importante. Só que a imagem de rigor só se transforma em rigor na realidade se depois os prazos forem para cumprir. Porque se os prazos forem só uma declaração de intenções que fica muito bonita num PowerPoint, mas que depois nunca se sabe se foi cumprido, se não foi cumprido, como é que está, como é que não está, bom, então não serviram para nada. E portanto, Sra. Ministra, aquilo que eu tenho para lhe dizer é que acho que fez um meio caminho, porque o método foi o certo, resta agora cumpri-lo. Se eu cumprir, faz o caminho todo. Mas a realidade é que, pura e simplesmente, não está a cumprir e as coisas não estão a acontecer no terreno. E depois, aproveitava também para fazer as perguntas que ficaram sem resposta, porque falei-lhe aqui de algumas ideias que eu acho que a Sra. Ministra concorda. Por exemplo, esta parece-me óbvia, que a autoridade tributária disponibilize as aplicações para as pessoas preencherem quando têm que fazer as suas declarações. Isto é tão óbvio e tão simples. E nós às vezes prendemos-nos em aplicações que, com toda a enfim, com toda a consideração, serve para muito pouco uma aplicação em que uma pessoa não pode entregar a declaração, não pode, pode só ver o estado em que está, e há 5 estados desde o momento em que entrega até o momento em que o dinheiro do reembolso aparece. Eu acho que o contribuinte não está interessado em saber os 5 estados, está só interessado em saber quando é que vai ter o dinheiro no banco, e simplificando, é mesmo isso que interessa, com toda a franqueza. Se passarem menos tempo a fazer estas declarações com o cumprimento processual das declarações, que interessa muito pouco aos contribuintes, interessa muito aos serviços, mas muito pouco aos contribuintes, e se centrarem mais no cumprimento de algumas coisas básicas, básicas da boa-fé da administração tributária, como esta, disponibilizar uma aplicação no site para que as empresas e os contabilistas a possam preencher, eu acho que seria melhor, porque algumas coisas podem parecer muito bonitas e ficam muito bem nos anúncios, depois permite dizer, ah, fizemos aqui uma aplicação das finanças. Bom, depois serve é para muito pouco. Obrigada.
Senhor Deputado Paulo Sá, não? Prescindo, muito bem. A Senhora Ministra, para responder, 10 minutos.
Muito obrigada de novo às senhoras e senhores deputados. E a senhora Presidente me permitisse eu começar por dar a palavra à minha Secretária de Estado e depois terminar.
Secretário ou Secretária?
Secretária, Secretária.
Senhor Secretário de Estado.
Sobre o orçamento. Simpatia.
Ah, obrigada, Sr. Presidente. Quanto à questão do orçamento participativo, tal como já tinha dito, sim, o compromisso do Governo é aumentar a verba inscrita no Orçamento de Estado. E alargar as áreas de políticas públicas que este ano estiveram inscritas, precisamente porque a avaliação que fazemos até agora é positiva e, portanto, entendemos que temos razões para alargar. Quanto à questão geral do Simplex e já agora do IRS, Sra. Deputada, nós, como já dissemos aqui várias vezes, e vou voltar a repetir, não a parte da taxa média e da média taxa, porque essa parte já não vou discutir, não vamos perder tempo com isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando este Governo apresentar o balanço global das medidas implementadas entre maio de 2016 e maio de 2017, apresentará também o novo Simplex 2017 e apresentará também a avaliação de impacto económico, quer num plano científico, através de um estudo que a Universidade Nova neste momento está a fazer connosco para avaliar impacto económico das medidas Simplex, e também através de avaliação da percepção dos cidadãos, que neste momento já há muitos milhares de cidadãos responderam a pequenos inquéritos de satisfação que estão no site do Simplex sobre as várias medidas que já têm evidências porque já estão no terreno a serem utilizadas pelas pessoas. E portanto, quando no início de junho este Governo apresentar o balanço, Senhora Deputada, indicaremos todas as evidências de que as medidas estão concretizadas. E indicaremos também, no caso das medidas que não forem cumpridas, e que tudo indica que não sejam assim tantas, mas cá estaremos depois na próxima audição da COFMA para esse balanço final, apresentaremos também as razões porque é que elas não foram cumpridas, para que todas as pessoas saibam, a começar na Sra. Deputada, quais são as razões para que medidas que deviam se ter contido no ano 2016-2017, assim não o foram. Quanto à questão já agora do IRS que a Sra. Deputada fala, da aplicação, há um ponto aqui talvez muito importante de dar. É que o IRS automático, precisamente um dos efeitos que teve, Sra. Deputada, não, eu sei que não, porque a Sra. Deputada não quer falar do que é bom e, portanto, quer falar do a seguir. Pronto. Mas já agora, só para que fique claro, com o IRS automático, as pessoas receberam devolução em 15 dias na sua conta bancária. Isto significa um encurtamento extraordinário do tempo de espera na conta bancária, como a senhora deputada aqui referiu, de mais de 1 milhão de famílias portuguesas. E, portanto, o que eu estou... Não, no global, o potencial... Há pessoas que não entregaram o IRS, senhora deputada. Há pessoas que não preencheram o IRS. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o potencial da medida... O que estou a dizer é que as pessoas que já entregaram... As pessoas que já entregaram o IRS automático, ou seja, que não precisaram entregar o IRS automático, receberam reembolso no prazo médio de 15 dias. E este é precisamente o caminho que se deve seguir. E, portanto, só lhe queria dar como contraponto ao que tem falado da aplicação, porque a senhora deputada desvirtua a aplicação na perspectiva que isso não interessa às pessoas, o que interessa às pessoas é receberem na conta bancária. De acordo. E, portanto, com o IRS automático, precisamente o que nós conseguimos foi que as pessoas recebessem mais rápido no IRS, na sua conta bancária. E assim prosseguiremos, senhora deputada, só queria dar esta questão, porque nunca falou do IRS automático, só fala da aplicação que acabou de ser anunciada ontem ou anteontem pelo senhor secretário de Estado. Muito obrigada, senhor presidente.
Senhor secretário de Estado. Senhora ministra.
Muito obrigada de novo às senhoras e aos senhores deputados. Eu creio que aquilo que fez, digamos assim, a credibilidade, não digo sucesso porque estas coisas não se medem com sucesso, a credibilidade do Simplex dentro e fora do país foi precisamente o programa ter prestado contas, sempre prestou contas. E apurámos, melhorámos em muitas coisas a metodologia no Simplex Mais, mas mantivemos aquilo que tinha sido sempre uma característica, com, devo-lhe dizer, na primeira vez, com um grande espanto dos serviços, porque também eles achavam que era mais um programa e que podiam lá pôr o que quisessem, que nunca ninguém mais lhes ia perguntar se estava feito ou se não estava feito. E no primeiro balanço que fizemos do primeiro Simplex, outrora, tal como vamos fazer neste, lá estava aquilo que a senhora secretária de Estado acabou de dizer, e também lá estavam as medidas que não tinham sido cumpridas naquele prazo. E até agora vamos fazer melhor, porque vamos continuar sempre a segui-las e deixá-las lá quando elas forem cumpridas. E isso foi avaliado por muita gente independente, não apenas por mim, que sou parte da questão e, portanto, nunca sou talvez a boa avaliadora, incluindo pela OCDE, e aliás a boa prática foi passada para outros países até com a nossa ajuda. E, portanto, eu acho que há aqui algo que nos dá alguma credibilidade de podermos fazer do programa, e como já está visto, aliás, em algumas medidas, mais do que um programa daqueles que ninguém mais fala e que ninguém sente, mas um programa que se sinta efetivamente na vida das pessoas e já agora também, porque isso é importante e convém não esquecê-lo, que se traduza também em podermos fazer, em alguns casos, mais ou pelo menos o mesmo com menos recursos dos cidadãos, porque os impostos são para poupar e não para gastar em situações que não sejam necessárias. E isso é uma obrigação nossa, porque naturalmente há sistemas, há serviços no Estado que vão sempre, progressivamente, por razões de demografia e outras que não importa aqui discutir, constituir uma grande pressão sobre a despesa pública e, portanto, é importante que se poupe nos outros lados. Não gosto muito de vir ao passado, mas lembro aos senhores deputados que o memorando da Troika, aqueles memorandos da Troika, tinham lá a obrigação de fazer o Simplex e continuar o programa das lojas do cidadão. Estava lá no primeiro. Fazer lojas do cidadão e os senhores, para uma parte a Troika servia, para outra não servia. Servia para o que interessava, para o resto não interessava. Não me interessa, não é meu hábito vir aqui falar do passado. Mas quando naturalmente os senhores acham que fizeram tudo e que nós agora não fazemos nada, francamente, acho que é demais e, aliás, acho que aos cidadãos caberá julgar nesta matéria quem fez e quem não fez. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Ministra. Muito obrigada, senhora Secretária de Estado. E muito obrigada, senhor Secretário de Estado. Agradeço a disponibilidade para aqui virem a esta reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa no âmbito da audição regimental. Agradeço também a forma exaustiva como foram respondendo às questões que foram colocadas. Muito obrigada. Os trabalhos...